Por todos presentes, eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer muito a vossa presença, a vossa disponibilidade, o facto de terem atendido o convite que o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português dirigiu para podermos ter hoje aqui uma tarde, eu diria, uma tarde de discussão, uma tarde de trabalho, mas uma tarde, sobretudo, para ouvir aqueles que são diretamente afetados por este decreto-lei relativo ao emprego científico. Eu começava por nos apresentar, sou Paula Santos, sou deputada do Partido Comunista Português e, no quadro da direção do Grupo Parlamentar do PCP, acompanho as questões relacionadas com a ciência. Ao meu lado está a minha camarada Ana Mesquita, que é deputada, integra a Comissão de Educação e Ciência e é quem diretamente está a acompanhar estas questões relativamente às quais estamos aqui a discutir, especificamente em relação às questões de ciência. Em primeiro lugar, alguns aspectos mais práticos da nossa reunião. O objetivo, de facto, desta audição pública é ouvir as vossas opiniões, os vossos contributos, sugestões. Por isso, nós também já estamos a fazer esta reunião num quadro, como sabem, em que a apreciação parlamentar já foi discutida no plenário da Assembleia da República, mas tendo sido entregue propostas de alteração ao decreto-lei, a discussão transitou agora para a Comissão de Educação e Ciência. No quadro da Comissão já foram realizadas algumas audições com entidades. O que nós propomos, ou seja, o nosso objetivo no concreto, aliás, e creio que têm conhecimento das propostas que entregámos, é agora neste quadro de discussão em sede da Comissão, nós podermos também ter este espaço de aprofundamento desta discussão e considerámos que este era um momento também oportuno de discussão. Queria-vos dizer que as propostas que o PCP apresentou no quadro desta apreciação parlamentar teve também em consideração um conjunto de contributos que fomos recebendo, quer a título individual, quer também de várias entidades, tivemos em conta na apresentação das nossas propostas. O que é que nós vos gostaríamos de propor hoje? Obviamente não temos nenhuma limitação por aí além, mas para que a nossa reunião seja produtiva, seja eficaz, não é que haja aqui algum limite, como já referi, mas eu propunha que nós pudéssemos trabalhar com o objetivo de irmos até às 17 horas. Como estou a dizer, não tem que ser exatamente às 17, mas creio que podíamos trabalhar nesse objetivo. Proponho também que, ou propomos que, não vamos naturalmente limitar o tempo das intervenções para deixar, obviamente, ao critério de quem se inscreve. O espaço é, de facto, de opinião, de intervenção, mas pedimos, obviamente, que o apelo à síntese para que possamos ter a oportunidade de ter o maior número de contributos possível. Se, entretanto, tivermos muitas inscrições, depois a gente vai vendo de acordo com o andamento dos próprios trabalhos. Para quem quiser intervir, nós entregámos, a minha camarada Catarina entregou-vos uma ficha só para nós podermos organizar e preparar o decorrer e organizar o decorrer da reunião. De pedido de uso de palavra, quem estiver interessado em intervir, pedimos que possam preencher essa ficha e entregar à minha camarada Catarina. Pedimos também, apelamos, entregámos uma outra que é uma ficha de participação, só para nós termos, pedimos também e apelamos a que possam preencher só para nós termos um registro das participações nesta nossa reunião. As questões relacionadas com o emprego científico, esta tem sido uma matéria que há muito o Partido Comunista Português tem vindo a acompanhar, nomeadamente as preocupações associadas com os elevados índices de precariedade que existe neste setor. Nós temos um sistema científico e tecnológico nacional em que, no essencial, assenta em trabalho precário e que nós consideramos como princípio, aliás, que este não é um bom princípio, e consideramos como princípio, de facto, para podermos também do quadro do desenvolvimento científico e tecnológico, termos investigadores, termos trabalhadores em que os seus direitos são respeitados, integrados numa carreira, para nós é algo que é fundamental. Aliás, nós temos apresentado propostas ao longo dos tempos que vão exatamente nesse sentido, de combater a precariedade que assola vários setores da nossa sociedade, o qual o Sistema Científico e Tecnológico Nacional não é exceção. Aliás, eu diria até que até é utilizado este recurso aos vínculos precários de uma forma abusiva, que ultrapassa... abusiva, não é? Ou seja, de facto não tem qualquer tipo de racionalidade, nem que se é que há algum tipo de racionalidade nos vínculos precários, porque efetivamente não há. E temos estado, e aquilo que nos tem chegado é situações concretas de imensos investigadores, ano após ano, investigação após investigação, projeto após projeto, andam de bolsa em bolsa anos e anos e anos e anos e anos a fio. E, de facto, isto tem que ter um cobro. Relativamente à matéria em específico que estamos a discutir, o decreto-lei 57/2016, que se propõe criar um regime de contratação de doutorados, a nossa opinião, e foi o sentido que avançámos com a apreciação parlamentar, é porque consideramos que fica muito aquém, não só das expectativas, fica muito aquém das necessidades, fica muito aquém daquilo que seria necessário, que é de facto valorizar, reconhecer, garantir os direitos deste conjunto de investigadores. E a apreciação que nós fazemos é que deveríamos ir mais longe na salvaguarda dos direitos destes mesmos investigadores. Para além de um conjunto de aspectos concretos que já identificámos, porque é que este decreto fica aquém, e passando já à parte das propostas, nós consideramos que, para já, ele não vai muito mais para além daquilo que já existia com os contratos de investigador FCT. E consideramos que, de facto, é preciso dar passos. E os passos vão no sentido, eu não vou referir todas as propostas que o PCP apresentou, aquelas que para nós nos parecem mais significativas neste processo, que é efetivamente, por um lado, resolver os problemas que hoje existem no que diz respeito à precariedade neste setor, e todos aqueles que estão neste momento com bolsas de investigação científica possam efetivamente ter uma garantia de transição para este contrato e passar a ter um contrato de trabalho, mas a nossa perspectiva é muito mais além desta, que é terminando este contrato de trabalho, porque ele está previsto para 6 anos, que estes investigadores possam ser integrados na carreira de investigador, porque é efetivamente aí que permite também o desenvolvimento e a perspectiva, uma perspectiva de desenvolvimento profissional para este conjunto de trabalhadores. Propomos também, que para nós é relevante, que as instituições de ensino superior que hoje estão já, que tenham já um regime jurídico de fundação, que possam ser, devam ser tratadas como entidades públicas e não como entidades privadas, e aquilo que se aplique aos investigadores que estão nestas instituições é que seja aquilo que se aplica ao nível da função pública. Propomos ainda, no que diz respeito aos níveis remuneratórios e a todos os aspectos em relação a este contrato, que possam ter uma equiparação à carreira de investigador. Estamos a falar efetivamente destes níveis remuneratórios, porque este decreto-lei traz, porque ainda não foi alterado, uma espécie de vários níveis, quase como uma carreira paralela à carreira de investigador, e o que nós consideramos, se há, consideramos é que não deve ser criada nada de novo. O que deve ser é haver aqui uma equiparação, de facto, à carreira de investigação científica que já hoje existe. Este é um pouco o, digamos assim, o pontapé de saída desta nossa audição, destas nossas, tendo até por base estas nossas propostas, que nós consideramos que, aliás, o que eu proponho é que olhe para ela até como uma base de trabalho, porque no quadro da Comissão de Educação e Ciência e do Trabalho que ainda se vai desenvolver, podemos naturalmente melhorar e aperfeiçoar, mas com este objetivo. A nossa intenção é, de facto, relativamente a este decreto, poder contribuir numa perspectiva de dar estabilidade, de respeitar direitos, de contribuir naturalmente para o desenvolvimento do nosso sistema científico e tecnológico do nosso país e também com esta perspectiva de estar agora em cima da mesa este contrato, mas a questão de fundo e aquilo que nós consideramos que deve ser o caminho é numa perspectiva de integração e é assim que nós propomos também, de integração na carreira de investigação científica. Fico-me por aqui, porque o objetivo é, de facto, ouvir-vos o conjunto das vossas opiniões. Temos já um pedido de inscrição, ao qual eu vou já dar a palavra, Dulce Belo.
Obrigada. Acho que sim, que me estão a ouvir agora. Boa tarde. Antes de mais, muito obrigada pela vossa iniciativa e por esta possibilidade de manifestarmos a nossa opinião aqui em audiência pública. Queremos dizer desde já que, na generalidade, ficamos muito agradados com as alterações propostas ao decreto-lei pelo PCT e que, caso venham a ser aceitos, não é? Podem realmente constituir um grande avanço nesta luta contra a precariedade no emprego científico. Eu ainda não me apresentei. Nós, quando eu digo nós, estamos aqui representados 7 investigadores do campus tecnológico e nuclear do Instituto Superior Técnico. Estamos em representação de um grupo maior, de 30 investigadores deste campus, que representamos sensivelmente 30% dos investigadores daquela casa e todos nós, os 30, com um vínculo precário. Dentro destes 30 investigadores, mais de metade, 16 de nós, já realizaram doutoramento antes de 2010 e desde nós há mais de 10 anos. Nós fizemos este levantamento por iniciativa nossa, lá no campus. Tentámos que este levantamento passasse a outras unidades de investigação do técnico e a outras universidades. Tentámos contagiar os outros centros a fazer este levantamento, porque de facto fala-se muito que somos muitos, mas nunca sabemos exatamente quantos. E pelo menos nós não tínhamos essa noção e somos realmente muitos. Nós realmente, o que é que nos surpreendeu pela negativa neste decreto-lei? Neste decreto-lei, nós tínhamos alguma esperança e depois realmente o que nós vimos foi que continuava a legislar, tal como está, a precariedade do vínculo do emprego público. Porquê? Porque esta abrangência dos 3 anos com bolsas é muito curta e de facto ficam de fora muitos bolseiros e contratados a termo, já para não falar dos contratados a termos. E até nós o que verificámos na nossa instituição é que destes 30, apenas 3 pessoas são abrangidas pela norma transitória. E nem sequer são os casos mais antigos. Porque, como vocês sabem, a FCT, entretanto, fez uma restrição, não é? E são estes 3 anos seguidos. E realmente ficam muitas pessoas de fora. E realmente, vocês tocaram aqui um ponto muito importante, que é as carreiras paralelas, porque o facto de nós podermos ser contratados como investigadores, com base numa tabela remuneratória muito abaixo daquilo que ganha um investigador na base da carreira, de facto cria aqui uma grande desigualdade entre os pares, não é? E isso, quer dizer, as pessoas fazem o mesmo trabalho, devem ganhar o mesmo, e enquanto isso, a vossa proposta é de facto muito interessante e justa, parece-nos a nós, não é? As pessoas têm que ser contratadas para fazer aquele trabalho. Claro que nós temos, nós estamos a suprimir, não é? Isto reforçando esta ideia, estamos a suprimir necessidades permanentes das instituições, portanto, isto tem que ser um assunto, tem que ser pensado. A verdade é que nós temos plena consciência das restrições orçamentais das instituições, não é? E respondem-nos sempre com base nos números. E nós também acreditamos que esta lei, mesmo com as alterações, para ser aplicada com justiça, vai ter que haver um reforço orçamental das instituições, porque senão vão-nos sempre responder com o mesmo, que não há dinheiro e vamos contra esse muro. Quem é que vai fazer esse reforço? Se é a FCT que vai ter que comparticipar todos os contratos de todos os bolseiros, se é ao nível mais alto governamental, de facto nós gostávamos muito de ter soluções, mas temos que pensá-las, não é? Como é que isto tudo vai ser feito? Porque realmente o que nós queremos é ser integrados na carreira, não é? Outra coisa que eu gostava de dizer, têm saído algumas notícias, umas muito positivas em relação a esta precariedade do emprego científico, mas outras também um bocadinho negativas e que veem os bolseiros e os contratados um bocadinho como pessoas que viveram aqui à custa de bolsas estes anos todos e que nos fomos arrastando neste sistema. E eu gostava de lembrar que todas as bolsas e todos os contratos a termos que fomos ganhando foram sempre através de concursos internacionais, na maior parte das vezes, em que o nosso currículo é esmiuçado ao detalhe, todas as nossas competências avaliadas ano a ano, temos de estar sempre a provar que trabalhamos e que somos bons, e mais, nomeadamente até no caso da nossa instituição, porque é por aí que eu posso falar, também os nossos currículos, porque somos membros do Centro de Investigação, foram usados para a classificação da instituição, que felizmente teve a avaliação de excelente, não é? Portanto, o nosso trabalho não há de ser assim tão mau. Eu costumo brincar e dizer que nós temos um vínculo precário, mas o nosso trabalho não é. Eu acho que pedirmos, de facto, uma integração digna, com condições dignas, não é pedir muito e que nos deixa então realizar o nosso trabalho de forma excelente. Finalmente, porque não quero alongar, de facto tem-se falado muito de precariedade e nós sabemos que a precariedade não afeta só o emprego científico, não é? Mas nós achamos que de facto em relação à ciência tem sido um bocadinho negligenciado. Talvez porque nós não tínhamos feito barulho suficiente, tínhamos estado muito entretidos a fazer as nossas investigações. Mas a verdade é que sentimos um bocadinho isto, tem sido negligenciado, talvez até pelo estatuto que é atribuído a um professor universitário, muitos de nós dão aulas em universidades, ou quando se pensa, ou pelo menos o estatuto que é pensado quando se pensa num cientista ou num professor universitário. Mas a verdade é que a maior parte de nós já estão aqui todos na casa dos 40, temos família, temos responsabilidades, e não nos governamos com estatutos, não é? No final do mês nós precisamos, como todos nós, pagar as nossas contas na mercearia, como nós costumamos brincar. E pronto, e achamos que também todo o sistema científico e tecnológico nacional perde com isto. Porque enquanto devíamos estar a empregar toda a nossa criatividade na ciência, damos por nós a gastar esta criatividade, a pensar como é que vamos sobreviver para o ano, que tipo de pagamento é que vamos ter, se é um contrato disto, se é uma bolsa daquilo. E pronto, é isto. Nós somos investigadores formados em Portugal. Foi gasto dinheiro connosco, dinheiro bem gasto, achamos nós. Gostávamos de dar o nosso contributo, portanto, nós só pedimos que nos deixem retribuir em trabalho e que pensem numa integração justa para todos. É só isto. Obrigada.
Muito obrigada. Passo então agora a palavra a João Pedro Ferreira.
Olá a todos. Bem, boa tarde. Antes de mais, agradecer ao PCP esta iniciativa. De resto, numa análise prévia que fizemos às alterações que são propostas a este decreto-lei, ficamos também, ou podemos dizer que ela por si só, a análise aos decretos-lei que nós fizemos, é por si só explicativa de porque provavelmente é o PCP que está neste momento com maior abertura para fazer este tipo de discussão, porque de facto é aquele em que nós, no quadro da ABIC, quem eu estou aqui a representar, onde nós vemos que existe uma maior capacidade de compreender que o que está aqui em causa não é um aspecto puramente circunstancial de resolver a situação de uns poucos ou de procurar recaustar uma situação que já se vem agravando, mas que é uma situação de fundo que precisa ser analisada, que precisa ser avaliada e que precisa de respostas concretas. E, portanto, nós podemos deixar um documento no fim onde nós próprios fizemos propostas às propostas de alteração do PCP, mas que eu nem sequer as vou referir porque são tão de pormenor que numa outra circunstância, num outro debate, eu perderia muito tempo com isso. Aqui creio que não vale a pena porque são mesmo pormenor. Mas há aqui dois aspectos que eu gostava de frisar e de centrar a minha intervenção. A primeira é que este decreto-lei, vindo de resolver, independentemente do que resulta a sua apreciação parlamentar, vindo admitir uma possibilidade de contratação de investigadores, a única coisa que ele apenas substitui é o concurso investigador FCT, ou, portanto, é a única coisa que ele refere como substituir. E, portanto, o verdadeiro instrumento, que tem sido o instrumento mais utilizado para precarizar todos os trabalhadores científicos, ele continua intocável e, portanto, continua à disposição das instituições, que é o Estatuto do Bolseiro de Investigação, que continua a prever, que continua a existir bolsas pós-doc, continuam a existir bolsas de projeto e continuam a existir todo o tipo de bolsas e, portanto, deste tipo de contratação precária que nós temos vindo a assistir. E, portanto, quando se falava aqui de ligar isto tudo com a questão do financiamento, obviamente que perante dois sistemas de contratação, um que custa X mais Y e outro que custa só X, as instituições, infelizmente, ou nada, ou a indicação que temos é que nada indique que isso se vá alterar, continuarão a utilizar o esquema de contratação que lhes fica mais barato, tendo em conta não sei se são os atuais constrangimentos, ou a forma como eles estão neste momento a ser abordados, mas continuarão a utilizar esses sistemas de contratação. E, portanto, nós queríamos deixar aqui este ênfase à necessidade de clarificar junto da comunidade científica de facto o que é que se quer. Porque nós, quando ouvimos o Sr. Ministro falar, ele diz que quer acabar com a precariedade. Está mais do que claro para nós hoje no âmbito da ABIC que ele está a tentar substituir uma precariedade que não dá acesso aos mínimos de garantia de segurança social por uma precariedade mais legalizada, mas que se mantém até ao fim da vida. E, portanto, é uma substituição simplesmente de precariedade por precariedade. O decreto-lei não deixa de ser um importante instrumento que, sendo alterado, podia corrigir muitas das situações que hoje são perversas. Mas ainda assim, a existência do Estatuto do Bolseiro de Investigação Científica, que basicamente diz, e que só se deveria aplicar a pessoas que estão em formação, mas que em última análise estamos todos em formação até ao fim da vida, pelo menos é isso que eu acredito, espero que não chegue um dia onde eu acho que sei tudo, não é? Basicamente, continua a ser perversamente utilizado pelas instituições. Mas, nós queríamos, enquanto há BIC, deixar aqui e demonstrar a criatividade que as instituições podem ter quando são obrigadas a contornar a lei, quando querem contornar a lei, porque abriram agora 3 concursos de bolsa na Universidade de Coimbra, em que basicamente se limita a candidatura a bolsas pós-doc, mas se limita os possíveis contratados a pessoas que tenham doutoramento há menos de 3 anos. Isto para garantir que essas pessoas não vão ter acesso a contratos. E, portanto, isto é aquilo que nós encontramos no nosso dia-a-dia nas instituições. Por exemplo, saiu agora o concurso de bolsas, pós-doc, e eu fiquei a saber que, a troco de nada, os colegas de um centro aqui em Lisboa, que é o IGOTE, têm que dar aulas à borla para o seu centro passar o papel a dizer que os aceita para na sua unidade de acolhimento. E, portanto, nós estamos fartos de mecanismos, encontramos todos, de toda a sua forma e maior feitio, que de resto também se aplicam aos bolseiros de doutoramento, e de resto isso é uma posição que a ABIC tem, e que de resto, de princípio, somos contra este decreto-lei, no sentido de ele não se aplicar transversalmente a todos os que são bolseiros, porque de resto, qualquer pessoa que é contratada para um centro é porque ela é necessária nesse centro. Seja que tarefa esteja essa pessoa a desempenhar, é porque, de facto, ela está a ser necessária. E esta definição do que é o permanente, às vezes nós parece-nos que o permanente só é considerado como é permanente porque é para o resto da vida. Não, não é. O permanente é porque é permanente, porque o centro está a desempenhar, ou foi contratado para desempenhar uma tarefa, e há um profissional que tem que estar a desempenhar essa tarefa. E, portanto, naquilo que vamos conhecendo, naquilo que vamos assistindo, esta é uma primeira coisa, é que este decreto-lei não acaba por continuar a deixar que continue a fazer sentido que exista a ABIC, que é uma coisa que nós na ABIC temos muita pena. Nós gostávamos de um dia ser extintos, porque deixava de haver bolseiros em Portugal. Pronto, e portanto, essa é uma coisa, e portanto continuaremos as nossas batalhas todas a seguir aqui, em relação a estas questões. Depois há também aqui uma questão que é mais pormenor, mas que eu também queria deixar aqui, e que esta vai no seguimento daquelas que são as nossas propostas de alteração, que é a questão dos BGCTs. Há aqui uma grande confusão sobre os BGCTs, que são os bolseiros de gestão em ciência e tecnologia. Neste momento há colegas nossos que são contratados com BGCTs porque às vezes é a única forma que as instituições têm para financiar naquele momento, mas na verdade eles são investigadores. Por outro lado, há colegas nossos que são BGCTs e o que eles estão a fazer de facto é gestão de ciência, ou estão a fazer trabalho de secretaria e administrativo, seja o que for. E esses deviam ser integrados na função pública. E, portanto, eu creio que há aqui, neste âmbito, uma distinção que tem que ser feita, ainda mais quando às vezes até se procura artificializar demais a distinção entre bolseiro de investigação científica e BGCT. Nós temos aqui o caso do colega Nuno Peixinho, que é doutorado e é BGCT, portanto, e às vezes há colegas que são contratados com BGCTs porque naquela altura só há dinheiro naquele centro durante 6 meses para um BGCT, não há para um bolseiro de investigação, e portanto isso precisava de ser avaliado, acho eu, caso a caso, e de admitir isso. Mas eu creio que o fundamental aqui é agradecer, portanto, ao PCP ter um conjunto de propostas e ter sido capaz de sintetizar um conjunto de propostas que de facto afastam esta coisa que para o Ministro parece ser óbvia, que é necessário a criação de uma carreira paralela, e que para nós não é. Existe uma carreira de investigador que mais deve procurar ser valorizada, não deve procurar ser desvalorizada como ele está a fazer com esta proposta, e da manutenção, portanto, dos níveis remuneratórios que basicamente também coincidem com aquilo que nós sempre dissemos enquanto à BIC, e que de facto se enquadra naquilo que é o trabalho que estas pessoas fazem. De facto, também para deixar aqui uma experiência mais terra a terra ou mais pessoal e não uma análise tão de fundo, aquilo que nós temos verificado em termos da comunidade científica, da pouca aceitação que está a ter este decreto-lei, digamos assim, apesar de, obviamente, haver neste momento uma lista com 1000 pessoas que, à partida, terão os seus contratos para os próximos 3 anos financiados, de facto, isto que esta colega disse aqui é aquilo que está... é que ninguém percebe o critério. Portanto, isto tem sido aquilo que nós... que mais nos tem chegado, que é esta ideia deste critério de ter há 3 anos uma bolsa de investigação paga pela FCT, deixa de fora, de facto, muita gente. Mas eu pedia aos colegas, e o apelo que eu tenho feito, até no quadro da ABIC, internamente e externamente, é que nos abstraíssemos todos no momento que estamos a formular uma lei deste aspecto em particular. Não para que ele não conste, mas porque eu acho que outros valores se levantam. E os valores que se levantam é que ninguém devia ter uma bolsa de investigação para estar a trabalhar. E, portanto, o critério é errado, devemos afirmar sempre que o critério é errado, mas devemos sempre complementar essa nossa argumentação com a ideia que não estamos contra aquele fulano que até nós achamos que está agora a ter bolsa, mas não tem tanta experiência ou não tem tantos anos como eu. Não. O problema é eu não estar a ter quando eu devia ter. E todos nós saímos desta batalha mais fortes se formos capazes de dizer que não há nenhum critério científico e objetivo que seja capaz de distinguir aqueles que têm direito aos seus mínimos direitos básicos, que é uma segurança social digna, que é um contrato de trabalho, porque estamos todos a fazer trabalho. E, portanto, porque caso contrário, e esta é a minha experiência já de vários anos da ABIC, é que às vezes perdemos tempo tremendo a achar que é possível, no quadro do atual sistema de concorrência, no atual sistema de financiamento de ciência, que até mete Portugal como um país periférico e que favorece o financiamento, por exemplo, a nível europeu, a países como a Alemanha e a França, que vai ser possível encontrarmos a forma mágica de fazer progredir os melhores e de avaliar só os melhores e que vamos arranjar a forma de avaliações perfeitas. A minha convicção profunda é não vamos. E nós muitas vezes entretemos-nos demasiado tempo e passamos demasiado tempo com isso, quando o que precisamos ter é e o ponto em que estamos é ter direito aos acessos, ao acesso mínimo, a um financiamento da ciência que é o mínimo que um Estado de Direito devia dar e que um Estado democrático devia dar e que um Estado que quer progredir e acreditar na ciência devia dar. E para já é isto.
Muito obrigada. Passo então agora a palavra a Cristiane Ramos. Eu peço que possam identificar a instituição. Eu sei que puseram aqui, mas às vezes é siglas e eu não identifico todas as siglas. Cristiane Ramos.
Boa tarde a todos. Eu sou investigador de doutorado, neste momento, pela Faculdade de Ciências e estou aqui a representar a Associação Nacional dos Investigadores em Ciência e Tecnologia. Atualmente, nós, com o número de associados, representamos cerca de 15% dos doutorados não integrados no quadro. E eu tenho, essencialmente, aqui 5 pontos que penso que vale a pena frisar. E um deles prende-se com a integração, a proposta de integração dos investigadores no fim dos 6 anos de contrato. Seria muito bom se estivéssemos a falar de um sistema meritocrático. Seria ótimo se as pessoas fossem integradas com base, de facto, no mérito. Isto não se vê em mais países nenhum do mundo. O que eu acho que eu, associação, é que as pessoas devem ser integradas baseado naquilo que são efetivamente capazes de produzir durante os períodos de contrato. O período de 6 anos é debatível e é debatível de acordo com os planos estratégicos que há para as instituições, que geralmente são a 5 e a 10 anos. E, portanto, a contratação de investigadores de termo mais permanente, digamos assim, tem que ser enquadrado com as linhas orientadoras que a própria instituição tem e não ter um investigador a ser contratado de uma linha que vai ser descontinuada no ano seguinte e, portanto, essa linha de investigação fica esvaziada. Há que ser um bocadinho racional nisto, embora nós tenhamos durante muitos anos lutado para que os investigadores não tenham bolsas, tenham contratos. De facto, é um ponto importante. Outro ponto que eu acho que merece alguma reflexão tem a ver com os níveis remuneratórios. De facto, chegou-se ao índice 28 e a ANICT talvez tenha sido a entidade que foi a responsável pelo valor do índice 28 e é uma mera questão de fazer algumas contas. Foi-nos dito pelo Ministério que não há dinheiro. Não havendo dinheiro, como é que se pode converter uma bolsa de pós-doutoramento num contrato, havendo exatamente o mesmo rendimento anual. E havendo o mesmo rendimento anual, estamos a falar de uma equiparação ao índice 28. São cerca de mais 110 € anuais por conversão da bolsa de pós-doutoramento num contrato. Este seria o ponto de partida. Quando se pensa, muito bem, vamos equiparar todos os investigadores contratados ao vencimento de investigador auxiliar. Há que ter noção de uma coisa. A missão, como está plasmada na lei, de um investigador auxiliar é de um líder de grupo. de responsabilidades de gestão científica, financeira e de pessoal. Estes investigadores a serem contratados não vão ter este tipo de funções. Vão ser aquilo que nós chamamos os staff scientists, que são um pilar do sistema científico-tecnológico nacional, devem existir até em maior número do que investigadores principais, mas por inerência não devem receber a mesma coisa porque têm funções muito menos complexas. Há que distinguir funções de liderança de funções de investigação pura e dura. E, portanto, aí devemos também ter alguma ponderação quando dizemos, muito bem, vamos equiparar todos a investigador auxiliar. Contra mim próprio falo, mas penso que não é nem razoável nem justo para quem de facto tem funções de investigador auxiliar, ter pessoas que têm funções apenas de investigação de bancada a receber o mesmo vencimento. Como terceiro ponto, e este tem sido talvez o mais fulcral de todos que levou a que este decreto-lei tenha sido debatido neste momento, há um problema grande na clarificação do decreto-lei. Com as várias reuniões de direções de instituições de investigação país fora, dentro da mesma universidade, as várias escolas não concordam da maneira como ele deve ser implementado, não percebem como é que vem, de onde é que vem o financiamento, se estamos a falar de uma casa que se rege pelo direito público, mas tem uma fundação, não sabem se devem fazer a contratação através da fundação e quais é que são as inerências, ou através da contratação pública e de onde é que vem esse financiamento, por quanto tempo é feito esse financiamento. E, portanto, isto é uma coisa que tem que ficar absolutamente claro numa reformulação do decreto-lei, como é que estes contratos vão ser financiados, quer na norma transitória, quer todos em diante, com uma nova capacitação das instituições para poderem fazer essas contratações, porque, como é sabido, dá muito, e os reitores das universidades têm amplamente dito, não há dinheiro nas instituições para fazer contratações, portanto, se têm que ser feitas, as instituições têm que ser capacitadas para tal. E estas contas não são muito difíceis de fazer. Por fim, falou-se aqui assim também do programa investigador FCT. E este é um dos maiores problemas que nós vemos, que foi, terminou-se uma boa iniciativa, que era estar a capacitar o sistema com alguns investigadores que teriam possibilidade, embora tenha sido marginal, na ordem dos 1 a 1,5% de integração dos programas de ciência e de investigador FCT, mas ao terminar com este programa, tiramos do sistema investigadores líderes, investigadores principais, para que apenas ter investigadores de base. Portanto, os dois sistemas devem existir, devem coexistir. E, por fim, também é sabido há muito que nós achamos que bolsas devem ser dadas a estudantes, e quando eu digo estudantes, nós temos as bolsas de mérito para estudantes do ensino superior, que estão a fazer o seu primeiro ciclo, mas para estudantes de segundo e terceiro ciclo, estão a progredir para seu próprio benefício, há um benefício colateral e daí terem uma remuneração, mas é para seu próprio benefício. Se falamos de um técnico de investigação, muito bem, é um investigador, tem um salário, tem um contrato. Falamos de um investigador doutorado, tem um salário, tem um contrato. E, portanto, estes são os pontos que a ANIC considera que devem ser levados à reflexão e devem ser levados a debate agora nas comissões. Obrigado.
Muito obrigado. Passo agora a palavra a Artur Sequeira, da Federação Nacional dos Sindicatos de Funções Públicas e Sociais.
Boa tarde. Eu não sou da área da investigação científica, portanto, falarei disto com um aspecto menos entusiasmado, talvez, do que vocês que estão a viver este dia, esta sociedade, mas a nossa federação representa trabalhadores científicos e tem estado sempre solidário com a luta dos trabalhadores e com as suas associações. E fomos convidados, muito obrigado ao PCP por nos ter dirigido o convite, e estou aqui para dar também aqui a opinião da nossa federação relativamente a este processo, porque também somos parte do processo negocial deste diploma que também não assinamos. Só quer dizer que nós também tivemos na discussão do diploma do governo anterior, E nós também não assinámos o diploma do governo anterior. E não o assinámos porque ele punha na mão do bolseiro o ser o maior do mundo para poder captar dinheiro, para captar laboratórios, para poder captar forma de trabalhar. E nós considerámos que isso era extremamente injusto e não aceitamos nunca esse processo. Nós, aliás, temos sempre tido uma linha de que os trabalhadores científicos devem ser tratados como trabalhadores, porque eles são trabalhadores, e devem ter um posto de trabalho, e devem ter estabilidade na sua vida profissional. E nos laboratórios de Estado e universidades, que são aqueles que nós representamos, esta situação é uma situação que nós sentimos, e nas reuniões que vimos fazendo nos vários serviços, o que nos é dito pelos trabalhadores, só para vos dar uma ideia, é que tem havido um processo de reformas na administração pública que tem empurrado antes do tempo, antes da vontade dos próprios trabalhadores científicos, também os trabalhadores científicos, se irem embora. Portanto, eles estavam a fazer contas, ficar mais uns anos a trabalhar, mas perante a pressão que é feita de perda de direitos, muitos investigadores científicos se foram embora. E quem é que foi assegurar o trabalho dos trabalhadores, destes investigadores que foram embora? A quem antigamente davam apoio. Passaram a ser bolseiros a assumir estas funções. E isto é algo com o qual a Federação não pode concordar de forma alguma. Como também não pode concordar que durante anos, agora menos, mas durante anos, se tivessem utilizado a figura de bolseiro para tratar de questões administrativas, para carimbar Diários da República, eu cheguei a conhecer um bolseiro que carimbava Diários da República. Portanto, utilizava-se os bolseiros, FCT, para fazer este trabalho todo. Portanto, eu sou um introito e vou ler aqui uma pequena intervenção que trouxe, que dá um bocado a ideia da nossa posição relativamente a este decreto-lei, que é isto. Portanto, o sistema científico-tecnológico público precisa dos bolseiros e bolseiros doutorados e bolseiros em doutoramento para garantir o seu normal funcionamento, e para tal, estes trabalhadores não podem ser pau para toda a obra e têm que ser reconhecidos como trabalhadores científicos. A luta dos trabalhadores, porque são efetivamente trabalhadores, tem sido ao longo do tempo a depor termo definitivamente à sua situação precária, porque as suas funções de investigação correspondem a necessidades permanentes dos serviços de investigação científica. Os sucessivos governos, tal como o atual governo do PS, recusam em lhes dar este mesmo estatuto de trabalhadores, sempre na perspectiva de que a Bolsa representa um posto de trabalho muito mais barato. Deste modo, os bolseiros desenvolvem trabalho científico e atenuam, sem a devida valorização, as fragilidades em matéria de recursos humanos geradas mais profundamente com o PRACE e PREMAC, existentes no sistema tecnológico português, nomeadamente nas universidades e laboratórios de Estado. Contudo, este papel essencial não é reconhecido, como se vê pela recusa do atual governo em lhes conceder o direito à estabilidade de emprego e ao que à mesma está associado em perpetuar a precariedade, agora sob forma de contrato a termo certo. Consideramos da maior importância a apreciação do Decreto-Lei Parlamentar do Decreto-Lei 57 de 2006, de 29 de agosto, já que o mesmo não promove a solução para os problemas dos bolseiros e doutorados e do próprio sistema de investigação científica nacional. Não lhes é reconhecido o direito ao posto de trabalho a termo indeterminado. A Federação Nacional de Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas esteve na negociação deste diploma, manifestou a sua integral discordância do teor deste diploma legal, que o mesmo representa a manutenção da precariedade dos doutorados, a criação de uma carreira paralela e a consequente subversão da carreira de investigação científica existente, na qual os trabalhadores agora afetados deveriam ingressar. Esta, sim, é a solução para o problema da precariedade na carreira de investigação científica. Também rejeitamos, pelo facto de não tratar como trabalhadores os bolseiros em doutoramento, rejeitamos pelo facto de não tratar como trabalhadores os bolseiros em doutoramento, mantendo-os numa situação de manifesta injustiça, já que lhes são negados os direitos laborais fundamentais, nomeadamente o direito ao regime geral da segurança social. Ainda em relação a estes trabalhadores, defendemos que têm que ser integrados na carreira de investigação científica, como assistentes de investigação, e a desenvolver o seu doutoramento, e esta solução deve ser regulamentada. Estas foram algumas das nossas propostas no Governo, e são, no nosso entender, as soluções que dignificam estes profissionais, atualmente altamente qualificados, que são trabalhadores científicos, e que só assim garante o rejuvenescimento e o futuro da carreira de investigação científica, nomeadamente no Estado, salvaguardarmos o serviço público de investigação científica. Muito obrigado.
Muito obrigada. Dou agora a palavra a Miguel Santos, do IPA.
Boa tarde, eu sou Miguel Santos, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, sou o Presidente do Conselho Científico e neste momento também sou o Presidente do Fórum dos Conselhos Científicos dos Laboratórios de Estado. E, portanto, eu concordo com muitas das intervenções daqui da colega do técnico, que também as nossas situações, estão muitas pessoas nessas situações, há uma confusão enorme que a FCT está a fazer. E, portanto, eu queria portanto, ir especificamente a esses pormenores, mas sem deixar de referir que é muito interessante que se ponham nestes decreto-leis que foram consultados uma mata de organizações e parece que essas organizações, posto este texto, concordam com estas coisas. Portanto, nós, de facto, fomos consultados em discussão pública e, na realidade, depois, nada do que nós dissemos foi tido em conta. Nomeadamente, nós referíamos que isto não ia resolver as questões do emprego científico, que iria criar situações, dificuldades às instituições, porque o que estava aqui a fazer-se é passar a bola para as instituições sem lhes dar as condições para tal. Eu vejo também que o grupo parlamentar do PC faz uma série de alterações aqui à norma transitória, que está uma grande confusão esta norma transitória, ou pelo menos a interpretação que a FCT está a dar desta norma transitória, quanto a nós, está a ser incorreta, porque o que a FCT diz, e portanto está a pôr muitas pessoas fora disso, é que, se bem que não é isso que a nossa interpretação da lei, porque eles dizem que nos termos para os efeitos do disposto número 1, ora, o disposto número 1 diz que é há mais de 3 anos seguidos ou interpelados, e o que a FCT está a dizer às pessoas é que são 3 anos seguidos. Ora, há pessoas que tiveram bolsas da FCT há mais tempo, 6 anos de coisa. Temos lá um caso de uma colega que teve 6 anos de bolsa, agora, depois interrompeu, teve outras bolsas. Desde 2015 tem uma bolsa da FCT e não está previsto nisto, porque a FCT diz que são seguidos. Quanto a nós, é uma interpretação errada da lei e, portanto, eu acho que isto tem que ser resolvido. Outra coisa que a FCT também está a dizer é que só paga 3 anos, quando exige depois às instituições que sejam 6 anos. Não é? Também é uma coisa que também não se percebe. E eu também pus essa questão quando o Ministério da Ciência fez aquelas sessões públicas, e o que nos dizem é que a interpretação tem juristas que dizem uma coisa e que tem juristas que dizem outra, e portanto a interpretação da FCT é só de 3 anos. Depois também não se percebe nesta norma transitória porque é que tem que se abrir um processo concursal para pessoas que já passaram por esse processo. Então, se nós estamos a falar de bolseiros da FCT que tiveram uma avaliação, porquê é que vamos agora ter que estar a abrir processos concursais, a criar confusões às instituições, etc., quando essas pessoas já tiveram, de facto, já foram avaliadas pela própria FCT e pronto, em concursos concorrenciais. Portanto, também não nos parece correto. Depois, quanto à questão das pessoas entrarem para os quadros, nós, portanto, também achamos isso, mas isso também tem que estar dependente também da progressão das carreiras que estão bloqueadas, porque os investigadores que estão nas próximas instituições, como o colega aqui diz, de líderes, não é? Que seja lá o que isso for, de líderes, porque se houver uma carreira de investigação, os líderes por si vão estar nessas coisas. Agora, o que os investigadores da FTT faziam era, primeiro, passavam, passado 3 ou 5 anos, a investigadores principais. Eu estou há 14 anos a investigar auxiliar e não consigo passar, nem me dão a oportunidade de passar. E, portanto, depois o que isso vai criar é que os investigadores da FCT que vão para as nossas organizações ganham mais do que nós, não é isso que eu não me importo, mas de facto é um desmérito para as pessoas que estão depois nas coisas. Portanto, o que tem que se resolver também é a questão das carreiras de investigação e, portanto, as pessoas terem que dar coisa. E, portanto, se são líderes, isso vê-se depois ao ganharem os concursos, etc. Não é? E pronto, essencialmente era esta questão que eu acho que, portanto, a entrada das pessoas nas carreiras também tem que estar associado, de facto, ao desbloqueamento da carreira e ao Estatuto da Carreira de Investigação e, se calhar, à revisão do Estatuto da Carreira de Investigação para uma avaliação, de facto, mais rigorosa dos investigadores.
Muito obrigada. Dou agora a palavra a Francisco Vaciano, peço desculpa pela minha não ter dito provavelmente bem o nome, Rede de Investigadores contra a Precariedade Científica.
Muito obrigado, é Francisco Vaciano, mas não faz mal, está bem, estou habituado. E agradeço muitíssimo esta oportunidade de ouvir-nos, de sermos ouvidos. Eu sou investigador, sou psicólogo, antropólogo, investigador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, investigador FCT como posição contratual e membro da Rede de Investigadores contra a Precariedade Científica. A rede tem estado muito ativa desde o início deste processo de criação deste decreto-lei, expressando todas as dúvidas dos investigadores abrangidos e não pelo decreto-lei, tentando encontrar os vários grupos parlamentares e tentando também oferecer um contributo, dizer a nossa palavra sobre as coisas que estavam a acontecer sobre nós. Agora, recentemente, a FCT lançou, propôs o gabinete de comunicação da FCT, uma publicidade, um vídeo publicitário sobre a investigação em Portugal. É um vídeo em inglês que fornece 10 razões pelas quais os investigadores deveriam vir a fazer pesquisa em Portugal. E nós achamos este vídeo um bocadinho emblemático, digamos assim, de todo este processo e também do uso que os investigadores, que é feito dos investigadores neste momento. Um uso também publicitário, um uso que tenta vender uma certa imagem também do país, coisa que poderia ser positiva, mas de facto tudo isto acontece em ausência completa de um programa concreto de integração dos investigadores. Os meus colegas portugueses acharam que este vídeo era ofensivo porque, de facto, não tinha em conta quem, de facto, já está a trabalhar no sistema científico português. Os meus colegas estrangeiros, como eu, que vieram para cá, acharam este vídeo um bocadinho paradoxal pelo facto de tentar atrair pessoas de fora com um imaginário de leadership científica, enquanto não há de facto possibilidade de entrada concretas no sistema científico do país. Portanto, eu quero usar este exemplo para dizer que há uma rentabilidade da presença dos investigadores, a ciência não só produz em termos concretos, mas também produz em termos de imagem. E isto é reconhecido pelas instituições e pelas instituições científicas. É reconhecido, a ciência produz um crescimento do país nos rankings internacionais relativamente àquilo que é o sistema científico português, o número de publicações, os investigadores produzem, contribuem às avaliações dos próprios institutos, dos institutos que os acolhem, em muitos casos, como no caso das bolsas FCT, de forma completamente gratuita e por vezes sem nenhum compromisso, a não ser uma postação e por vezes nem um computador. Portanto, a questão é, os investigadores trabalham. Trabalha muitas vezes bem para além do horário previsto nos contratos e nos acordos que os integram nas instituições. Os investigadores têm família, trazem família para cá, fazem trabalho concreto todos os dias e contribuem factivamente para a produção científica deste país. A questão é que a precariedade não é apenas a bolsa. A precariedade não é só ser contratados em regime de bolsa. Com a rede de investigadores contra a precariedade, identificamos pelo menos 6 formas diferentes de contratação, ou 6 formas diferentes de recrutamento dos investigadores ao longo dos anos no país. Agora, esta nova forma do Decreto-Lei de 57, os bolseiros de pós-doutoramento, os bolseiros em projeto, os antigos contratos de ciência, compromisso com a ciência, o investigador FCT, o laboratório associado. Temos um leque, uma panóplia de formas de contratação, todas precárias, com diferentes níveis de precariedade, mas todas, de facto, caracterizadas por 2 aspectos. A instabilidade do processo, pelo que diz respeito ao percurso de carreira dos próprios investigadores, significa a descontinuidade nos programas de investigação. Nós temos investigadores que acabam o contrato ou a bolsa antes de acabarem os próprios projetos sobre os quais estão a trabalhar. Investigadores que, por vezes, ganham projetos internacionais, constroem equipas. Investigadores de pós-doutoramento são líderes de equipa, não apenas os investigadores FCT, os investigadores do 4. Todos os investigadores fazem este trabalho, captam fundo, criam projetos, acompanham teses de investigação, acompanham teses académicas, fazem um trabalho constante e muitas vezes os próprios contratos acabam antes de poder, de facto, garantir uma continuidade, por exemplo, com os próprios orientandos de tese também, com os próprios projetos de investigação. Isto acontece e acontece muito frequentemente. Agora, nas nossas propostas que apresentamos aos vários grupos parlamentares, consistem basicamente em medidas essenciais para garantir uma dignificação deste tipo de trabalho. Uma dignificação pelo que diz respeito ao trabalho dos investigadores, mas também uma dignificação pelo que diz respeito à possibilidade das instituições de poder realmente contar com o trabalho destes investigadores. Não apenas no ranking, mas também na continuidade e também naquele necessário, importantíssimo processo de renovação dos próprios quadros. Renovação dos quadros que estão a envelhecer, que daqui a 5 anos terão percursos de reforma, irão se reformar. Portanto, temos instituições que necessitam este recâmbio generacional. Portanto, estas propostas que vimos apresentar baseiam-se basicamente em medidas na possibilidade de integração real na carreira, de facto uma pessoa que trabalha em regime de bolseiro durante 6 anos já tem toda a experiência, pode ser avaliada, isto sim, pode ser avaliada, mas com critérios que sejam científicos e não orçamentais, como tem sido até agora, mas já demonstrou, as bolsas têm renovações anuais. Os supervisores das bolsas de pós-doutoramento devem apresentar relatórios anuais para a renovação da bolsa. Portanto, os investigadores são avaliados, não é verdade que não são avaliados, são avaliados anualmente e depois de 6 anos neste tipo de trabalho, já têm toda a experiência e todas as características para poder integrar uma carreira de investigação. Portanto, nós, isto é aquilo que pedimos e reivindicamos. Pelo que diz respeito ao Decreto-Lei 57 de 2016 e a apreciação parlamentar e a conversão em lei, nós, em relação às propostas as propostas de alteração que têm vindo a ser apresentadas, temos uma preocupação acerca da continuidade dos 6 anos. Embora, de facto, em algumas das propostas que têm sido apresentadas de alteração do decreto-lei, falam de possibilidade de renovação ao fim do percurso, mas a nossa inquietação é ligada à possibilidade que os próprios investigadores possam chegar ao fim do percurso. Digamos assim, temos de ter garantias em termos orçamentais que haja um acompanhamento do curso destes investigadores ao longo dos 6 anos. Porquê? Porque é fácil dizer que ao fim dos 6 anos os investigadores devem ser integrados na carreira, mas pena, não temos dinheiro e o contrato acaba aos 5 anos. Pena, não temos dinheiro e a bolsa acaba aos 3 anos. E a FCT já declarou que vai apoiar as bolsas dos novos, vai acompanhar os novos contratos durante apenas 3 anos. Portanto, não há garantia desta forma de continuidade até o fim dos 6 anos previstos, ou até o fim de qualquer período, de facto, de prova ou de integração. Integração na carreira significa uma coisa clara, significa aquela coisa que se chama tenure track. Tenure track significa um período de prova, de integração, de entrada, de experimentação, ao fim do qual, após a avaliação, o investigador é integrado no sistema. A terça questão tem a ver com os níveis remuneratórios. Os níveis remuneratórios, como investigador, como eu já disse, o investigador desempenha funções de leadership já nas primeiras fases do próprio trabalho, capta fundos, gera projetos, gera equipas de investigação, também quando é bolseiro. Portanto, estes níveis de remuneratório devem representar por equidade os níveis remuneratórios da carreira de investigação. Sobre isto, não há, da nossa parte, de facto, este é o requisito mínimo. Outra questão, a quarta questão, e são apenas 5, depois peço desculpa, depois deixo a palavra. A quarta questão tem a ver com a inclusão de todos os bolseiros. A norma transitória não pode abranger apenas pessoas que estejam este ano a amadurecer as condições previstas. A FCT deu uma interpretação extremamente redutiva, também já surgiram pareceres jurídicos que as várias faculdades e as várias entidades de investigação solicitaram, que dizem que isto é inapropriado. Mas, embora a FCT considere os 3 anos seguidos, os 3 anos seguidos ou interpolados, de facto isto não é suficiente. Ainda não é suficiente, porque temos pessoas que vão ter estas características ao longo dos próximos anos, dos próximos tempos, vão amadurecer estas características e, portanto, não podem ser deixadas atrás. Devem entrar neste cómputo. Assim como, e este é o último ponto, temos de considerar outras formas de contratação. Aqui temos várias condições, temos os investigadores em projetos de investigação, em projetos financiados, muitos destes projetos são financiados pela FCT, e temos contratos de investigação, como o investigador FCT, que já foi mencionado, e os contratos laboratório associado, que são contratos a termo incerto, que ficam de fora deste processo. É verdade que o investigador FCT é um programa que foi criado pelo anterior governo, é verdade que foi um contrato que é criado com pressupostos que nós próprios criticamos, mas temos investigadores que estão a trabalhar ao abrigo deste programa, temos investigadores sólidos que passaram avaliações internacionais, um processo de seleção altamente exigente, e estes não podem ficar atrás, evidentemente. Assim como não podem ficar atrás os trabalhadores científicos com contrato laboratório associado, que que já estão a trabalhar dentro das instituições. Nós estamos a falar de números relativamente reduzidos. Atualmente os investigadores FCT que têm contrato abertos são 400 pessoas. Há um concurso para mais 600 pessoas e os investigadores de laboratório associado, acho que mais ou menos não será mais de 60, 70 pessoas. Portanto, mais?
Muito mais.
Muito mais, ok. Mais de 1000 o contrato laboratório associado? Não, não é possível. Temos 16 laboratórios do Estado no país, e o local de laboratório do Estado são 16. O contrato laboratório associado é um contrato que é feito apenas nas instituições que são reconhecidas como laboratório associado. Portanto, 1000 é um número muito alto. De qualquer forma, esses não podem ficar para trás, não podem ser deixados atrás. E também outra questão é a manutenção do estándar de contratação melhores. Estándar de contratação melhor, significa que o novo contrato definido pelo Decreto-Lei 57 de 2016 já impede as instituições de criar contratos a tempo incerto. De facto, a minha instituição está a abrir agora dois concursos que anteriormente costumava abrir ao abrigo da forma de contratação o laboratório associado, portanto contratos a tempo incerto, e agora já não é possível utilizar esta forma e já são concursos abertos ao abrigo do decreto-lei, portanto contratos a prazo. Nós temos de pensar que esta forma de contratação de facto contribui a esta proliferação de posições precárias que todas devem ser tidas em consideração. Obrigado.
Muito obrigada. Queria voltar a fazer um apelo para o preenchimento da ficha de participação. Queria-vos também colocar o seguinte: nós temos cerca de 10 pedidos de uso de palavra, obviamente queremos dar a palavra a todos, não é isso que está em causa. Queria só fazer o apelo da síntese, que possam, na vossa intervenção, ter essa atenção. Proponho também o seguinte: quem ainda se quiser inscrever, que o possa fazer no decorrer da próxima intervenção, só para nós termos aqui a nossa organização de trabalhos e para não ultrapassarmos depois em muito, que já vamos ultrapassar, mas para não ultrapassarmos em muito a hora que vos tinha sido proposta inicialmente. Dou então agora a palavra a Paulo Granjo, também da Rede de Investigadores contra a Precariedade Científica.
Boa tarde.
Estão ligados?
Tá. Meu nome é Paulo Granjo, sou investigador auxiliar contratado com um contrato a termo incerto ao abrigo do Estatuto de Laboratório Associado e posteriormente do financiamento estratégico. E eu, já que no essencial os partidos tivemos a oportunidade de transmitir aos partidos as nossas preocupações, as propostas e a forma como avaliamos o decreto, eu gostava de rapidamente me centrar um pouco no momento em que as coisas estão, e isto numa perspectiva de alguém que acompanhou este processo, inclusivamente desde antes o primeiro draft do decreto-lei ter sido conhecido. E que ao longo desse tempo tentámos falar com todas as partes envolvidas e influenciá-las, esperamos nós que no melhor sentido. E olhando para isso, por um lado, é uma excelente surpresa que não só os partidos que requereram a apreciação parlamentar, como na sequência de todos os contactos que houve, aparentemente os outros partidos também assumiram a leitura como evidente, a leitura para que tínhamos alertado de que o decreto-lei não era para resolver um problema específico, uma forma específica de precariedade, mas isto instituía uma carreira paralela precária, e creio que, de facto, antes de mais nada, É essa a grande questão, pois é de todo o sistema e de todos os anos a seguir que se trata quanto a esse ponto, e não, não apenas de uma minudência. A proposta que aqui é apresentada como forma de evitar que estes contratos a prazo se eternizem e se sucedam, obviamente que imagino que recolhe a concordância e a satisfação dos presentes, embora tenha havido esta boa surpresa, de repente parece que todos os partidos falam de formas convergentes e semelhantes quanto a esse aspecto, eu confesso que tenho dúvidas que a proposta sobre esta forma recolha consenso suficiente para ser aprovada. E esse era o primeiro apelo que eu fazia, que independentemente da forma de integração das pessoas, de futura integração das pessoas na carreira, a ser a mais lisa e escorreita, ou ser mais complicada por via de negociações entre posições diferentes, parece-me que o mais importante de tudo, e por isso apelo também às senhoras deputadas e ao vosso grupo parlamentar, o mais importante de tudo é que como está não fique e que seja assegurado um mecanismo minimamente aceitável de ponte destes contratos que são criados para a carreira e de integração na carreira, mesmo que ele não seja tão liso e escorreito como aquele que é proposto. Uma outra questão que rapidamente também gostaria de levantar e de chamar a atenção é que, obviamente, as coisas não se esgotam neste decreto. O problema da precariedade científica não se esgota neste decreto. É claro que sem se resolverem questões de financiamento geral, e de uma estratégia geral que tem necessariamente passar por Tenor Tracks, tudo o que fizermos é estar a pôr adesivos nas feridas, às vezes eventualmente com sal junto com o adesivo, mas não obstante, deverá ser aqui assegurado, de facto, como foi sugerido pelo Francisco anteriormente, que as outras formas de contratação pré-existentes são também abrangidas pelos mecanismos de passagem à carreira que vierem a ser consensualizados e aprovados pela Comissão. Isto, obviamente, sem prejuízo de uma outra questão, que é se está a correr um processo ou vai começar a correr um processo de regularização extraordinária da precariedade na função pública, e independentemente de acharmos ou não que os três critérios que foram colocados como necessários são demasiado restritivos e eventualmente até discutíveis, há vários casos de contratação pré-existente que se podem arrastar por muitos anos, no meu caso arrasta-se por 12 anos, que de facto, nos quais de facto há claramente o preenchimento de uma necessidade permanente das instituições, há claramente uma subordinação hierárquica, há contratualmente mais do que um tempo integral, uma situação de exclusividade, e portanto apelava também a que, estando nós a olhar para este decreto, não se distraíssem nas negociações com o Governo relativamente a este processo de regularização para a integração dos casos de investigadores que não levantam quaisquer dúvidas pelas características contratuais que já têm de integração nesse processo. E ficava-me por aqui, que o tempo é pouco.
Muito obrigada. Dou então agora a palavra a Pedro Teles, do Centro de Ciências...
Não, sou CTN.
CTN, muito bem. Isto é o risco de tentar ler siglas que não se conhece.
Olá, boa tarde. Meu nome é Pedro Teles. Eu também sou do Centro de Ciências e Tecnologias Nucleares. Queria agradecer à Dulce, em primeiro lugar, pela oportunidade de podermos vir aqui e também ao PCP por nos poder ouvir. Eu acho que o que se está a passar... vou tentar ser breve, não é? Mas talvez seja difícil, porque eu acho que é uma coisa séria, muito séria. É um país que talvez esteja sem futuro, porque na realidade estamos a pagar o ensino, ou estamos a pagar desde os 6 anos de idade até aos 27 ou 28, quando a pessoa termina o doutoramento, para criarmos uma geração altamente qualificada, a geração mais qualificada que este país alguma vez viu, e essas pessoas, quando chegam a essas idades, 26, 27, 28, não têm qualquer hipótese de trabalho que não seja precária em Portugal. Portanto, a maioria delas, o que é que faz? Vai trabalhar para outros países. Acho que é isso que nós estamos a fazer. E acho que é isso que nós temos que perceber que estamos a fazer. Acho que é muito sério. E acho que, até agora, todos os esforços que têm vindo a ser feitos para resolver este problema não têm sido eficazes o suficiente. Para dar apenas um exemplo, este decreto-lei que parece estar a criar mais complicações do que propriamente a resolver alguma coisa. Pelo que eu percebi, por aquilo que nos foi dito nas reuniões em que nós estivemos, é que, para já, só é aplicável a menos de 10% da força de trabalho precária que existe no C2TN. Em segundo lugar, pelos vistos, vão ter que abrir concursos em que podem concorrer outras pessoas que podem ganhar o concurso e, portanto, a pessoa que tinha a bolsa anterior já não pode entrar no concurso. Quer dizer, eu acho que isto é completamente absurdo e chegou-se ao limite de alguma coisa que não é normal. Acho eu. Relativamente à questão da precariedade, eu queria dar aqui apenas um exemplo. Eu não sei se estou de acordo com aquilo que é dito, de que eu sou um investigador também auxiliar contratado, já agora, pelo ISTID, que é a fundação do IST. Portanto, sou uma instituição privada. É uma espécie de fundação, associação para a investigação e desenvolvimento do Instituto Superior Técnico. Bom, enfim, não vou estar a perder agora tempo a explicar, mas não deixa de ser, talvez eu tenha mais sorte que muita gente, porque tenho a sorte de ter este contrato, muita gente está como bolseiro, e eu vou dar só dois exemplos de situações que são, na minha opinião, que têm que ser resolvidas o mais rapidamente possível. Nas bolsas para pós-doutoramento, nós temos pessoas com 60 e tal anos a concorrer às bolsas. Com 60 e tal anos. Ou seja, realmente alguma coisa aqui não pode estar bem, ok? Porque o que isto demonstra é realmente aquilo que toda a gente aqui, ou quase toda a gente aqui está a dizer, é que realmente as bolsas são um trabalho, é um contrato de trabalho que as pessoas já têm há muito tempo e que já têm 60 e tal anos e continuam a concorrer porque não têm mais nada. O segundo exemplo que eu gostaria de dar é relativamente a um projeto europeu do qual eu fui o coordenador e dentro do qual eu contratei bolseiros. Isto também é uma coisa que se tem que dizer aqui, que é há bolseiros a coordenar bolseiros e precários a coordenar precários que estão a coordenar precários e precários e precários. Portanto, tudo isto é uma grande confusão. E quando nós fomos auditados por um organismo europeu que veio auditar o nosso projeto e perceber o que é que nós fizemos, eles olharam para os contratos da bolsa e não compreenderam. Não compreenderam como é que era possível. Como é que é possível em Portugal existir aquele tipo de contratos, porque aquele tipo de contratos depois nem sequer é utilizado para fazer a contabilidade dos horários que devem ser imputados a cada investigador que trabalha no projeto. Portanto, e realmente uma das recomendações que eles nos fizeram foi realmente essa, que esses contratos que são de contratos de bolseiros não estão de acordo com aquilo que é feito na Europa em geral. Portanto, se calhar somos assim um caso um bocado à parte de tudo isso. E dou apenas estes dois exemplos para demonstrar a situação em que realmente isto se encontra. Eu sei que nós estamos agora aqui a ter um debate, mas eu acho que isto realmente é sério. Estamos a falar de várias pessoas que estão aqui, inclusive eu, que estamos há quase 15 anos e se calhar até há pessoas que estão a mais a viver nessa situação, e realmente as coisas têm que... E quando se calhar às vezes nós comentamos isto, dizem-nos que se calhar é a altura de nós começarmos a pensar em procurarmos outro tipo de emprego ou a tentar melhorar a nossa vida e não sei o quê. Quer dizer, eu acho que isto é uma forma mais... é uma forma de não dignificar aquilo que foi o nosso trabalho durante estes últimos 20 anos, que, como já foi dito pela Dulce, serviu também para avaliar os centros de investigação, para avaliar o país em termos de ciência. E é só isso que eu tenho a dizer. Obrigado.
Muito obrigada. Não queremos limitar de forma alguma a intervenção de ninguém, mas apelo mais uma vez à síntese. Dou então agora a palavra a João Cunha Serra, da FENPROF.
Iniciativa que muito positiva e digamos, já digo já muito sinteticamente que naturalmente estamos de acordo com a ideia com estas alterações, não é? No sentido de se conseguir, portanto, o ingresso na carreira, porque a carreira de facto tem vindo a ser muito desvalorizada. Portanto, isso está adquirido, não é? E estou certo, naturalmente, que, enfim, naquilo que vai ser o trabalho da Comissão, o PCP e os outros partidos vão estar abertos, naturalmente, a encontrar a melhor solução, aquela que possa a força suficiente e que tenha virtualidades, naturalmente, não é? Porque o consenso tem que ter virtualidade. Bom, mas eu pedi a palavra, essencialmente, para olhar para isto um bocadinho, enfim, olhar um bocadinho por cima relativamente a este processo todo, não é? E isto já vem de muito trás, não é? Isto não é só de agora. Portanto, eu poderia dizer que isto que a realidade se vive na ciência é, digamos, o neoliberalismo no seu esplendor, não é? Porque, efetivamente, a gente o que vê é total desregulação. É, digamos, uma situação de enorme precariedade, instabilidade nas pessoas, nos trabalhadores. Vemos, digamos, a ideia de que a produtividade está ligada, quanto maior a instabilidade, maior a produtividade. Aqui o Paulo Grange, recentemente, no seu artigo no Le Monde Diplomatique, desmascarou muito bem esta ideia, não é? Do neoliberal. E isto... quer dizer, de facto, o que temos é uma multidão de situações diferentes, não é? Que já aqui foram retratadas. Ao nível das instituições, também uma multidão de soluções institucionais diferentes. A fragilidade enorme de muitas das soluções, que dificulta muito depois as iniciativas que possam vir a querer ser tomadas para abarcar todo o sistema. Porque depois, em cada sítio, a repercussão é diferente e há enormes dificuldades, naturalmente, a pôr em prática as coisas. Portanto, o que temos aqui é falta de autonomia das instituições, em particular das universidades, que são, ainda assim, as instituições mais fortes do sistema. Não têm autonomia, foi-lhes roubada já há muitos anos, não é? Autonomia científica não existe. Portanto, as decisões são tomadas ao nível dos governos. Os governos, quando mudam as suas orientações e, portanto, tudo oscila. Não é? É uma situação, de facto, inacreditável, que se perguntará, no meio desta confusão, o que é possível fazer-se. Bom, o que se tem vindo a ver, não é? Por pressão, designadamente da ABIC, portanto, dos bolseiros, etc., foi... um caminho político, uma direção política, isso foi sendo feita com altos e baixos, no sentido de conferir maior proteção social aos bolseiros. Foi-se andando nesse caminho. E eu diria que este último diploma é, digamos, talvez o fim dessa linha, que é a transição, que seria para passar, então, o outro caminho, de combate à precariedade a sério, não é? Que é a questão... da carreira. Porque agora, o que é que foi feito? Bom, chegou-se ao limite dizer assim, ok, vamos ver se acabamos com as bolsas e vamos dar aqui uma oportunidade, foi a proposta que vem do Governo, para transformar estas bolsas em contratos de trabalho. Mas o quê? A termo, não é? Portanto, a termo certo. Portanto, falta dar agora o passo fundamental para iniciar a outra etapa, que é o de avançar no sentido do reforço da carreira. E, portanto, parece-me que estas alterações que estão a ser propostas vão precisamente nesse sentido. É um primeiro passo no sentido desse caminho. Agora, que esse caminho vai ainda demorar muito tempo, isso vai ser muito difícil. E há uma razão importante para isso, para essa dificuldade, é a dificuldade de construir a força suficiente para desequilibrar a correlação de forças. Porque, efetivamente, isto como é o neoliberalismo no seu esplendor, não é? Isto significa que cada um, o que temos neste momento é cada um no seu isolado, não é? Nas suas instituições, elas próprias isoladas, de alguma maneira, o trabalho enorme de rede, não é? É essencial para tentar ligar, mas mesmo assim é muito complicado, não é? Portanto, as organizações sindicais, as associativas, todas elas naturalmente têm dificuldades em conseguir, numa situação objetiva como esta, não é? Conseguir que, colocar permanentemente na praça pública, não é? Este problema, que é um problema gravíssimo, não é? Porque, evidentemente, como aqui já foi dito, afeta a vida de familiar, pessoal, etc., de muitos e muitos trabalhadores da área da ciência. Portanto, penso que esta iniciativa de alteração legislativa é muito positiva e entendo que é preciso agora tentar, naturalmente, e sempre fortalecer o movimento dos bolseiros, dos investigadores, com o apoio das suas organizações, continuar a empurrar isto no bom sentido e, naturalmente, com o apoio dos partidos, naturalmente, que estão com esta, enfim, com este ideário e com este objetivo. Era tudo. Obrigado.
Muito obrigado. Dou então agora a palavra a Ana Ferreira, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa.
Boa tarde. Eu gostava de agradecer esta iniciativa de audição pública que o PCP realizou e também reconhecer o trabalho que têm feito e que fazem nestas propostas de alteração ao Decreto-Lei, nomeadamente no combate a alguns dos problemas que o Decreto-Lei apresenta. Eu concordo com muitas das coisas que foram ditas anteriormente. Se calhar vou levantar. Eu concordo com muitas das coisas que, ou com algumas, pelo menos, das coisas que foram ditas anteriormente, nomeadamente com esta visão que está subjacente ao decreto-lei de uma ciência neoliberal, capitalista, que funciona com instituições que funcionam como empresas e que requer que cada um dos seus trabalhadores seja empreendedor e se faça a gestão da sua própria carreira. Eu gostava só de referir algumas das coisas que as alterações que foram propostas pelo PCP não incluem e que a mim, do meu ponto de vista, poderiam também ser abordadas. Nomeadamente, o decreto-lei cria, na verdade, um regime de contratação para trabalhadores científicos, mas não inclui nestes trabalhadores científicos todos aqueles que não são doutorados. Os não doutorados, as pessoas que estão a fazer, nomeadamente as pessoas que neste momento estão a fazer doutoramento, produzem o mesmo tipo de produtos que todos os trabalhadores que todos os bolseiros de pós-doutoramento, o mesmo tipo de produtos que os investigadores, FCT e de todas as outras situações que já foram aqui referenciadas, nomeadamente produzem artigos científicos que são contabilizados para os índices de produtividade das suas instituições, das suas unidades de investigação, participam em projetos de investigação, contribuem para a elaboração desses próprios projetos que depois conduzem ou não ao financiamento e, portanto, trabalham em ciência e devem ser considerados, como, na minha opinião, como trabalhadores de ciência e, no caso, as propostas de alteração que são propostas pelo PCP, eles não são incluídos e talvez isso pudesse ser, de alguma forma, reconsiderado. Também em relação aos critérios gerais ou ao decreto-lei de um modo geral, a mim preocupa-me bastante a forma como os concursos vão ser avaliados. Portanto, existe uma avaliação que é realizada internamente nas próprias instituições científicas e académicas e sob critérios que são muito pouco específicos. Os critérios que aparecem elencados no artigo que os defines são demasiadamente genéricos e, portanto, as instituições o que poderão fazer, tal como fazem em muitos outros concursos, é definir quem é que é a pessoa que eles querem à partida e estabelecer um edital de concurso que seja adequado à pessoa que eles querem. E a mim não me parece que isso seja muito justo ou que isso seja desejável. Portanto, isso conduz a uma falta de transparência. O PCP, na verdade, tenta combater de alguma maneira isso na proposta que faz dos 10% que atribui às entrevistas, mas ainda assim isso não é suficiente porque os critérios são mesmo muito pouco específicos. Em relação à norma transitória, as propostas de alteração, a norma transitória neste momento só inclui os pós-doutorados há mais de 3 anos a trabalhar seguidos ou interpolados. A própria alteração que é proposta pelo PCP inclui agora já todos os que estão que não estão há 3 anos seguidos, e agora o PCP alarga isto a todos os bolseiros que estejam em pós-doutoramento, seriam abrangidos por esta norma até ao final de 2018. Acontece que existe uma série de casos, tal como já foi referenciado, que continuam a ficar de fora desta norma transitória, nomeadamente todos os investigadores que estão ao abrigo de outros programas, e nomeadamente, e eu acho que isso também é um ponto que deveria ser pensado, todos os novos doutores que neste momento não têm qualquer perspectiva de carreira. Portanto, acabaram os concursos, segundo é anunciado pela própria FCT, pelo ministro, pelo presidente da FCT, acabaram os concursos a bolsas de pós-doc. Portanto, eu gostava de saber o que é que vai acontecer aos atuais cerca de 5.800 bolseiros de doutoramento que existem em Portugal. Portanto, eram cerca de 5 mil, deram mais 800 bolsas, são 5.800. O que é que vai acontecer a eles se não têm qualquer concurso a que se possam candidatar, e também na existência de um concurso em FCT. Isto, evidentemente, que é um desperdício, em primeiro lugar, de recursos humanos e, em segundo lugar, de recursos financeiros do próprio Estado, que deveriam ser, se calhar, melhor pensados. E pronto, era isto.
Muito obrigado. Dou então agora a palavra a Frederico Carvalho, da Organização dos Trabalhadores Científicos.
Antes de mais, o meu nome é Frederico Carvalho, já foi dito. Estou aqui em representação da Organização dos Trabalhadores Científicos, com outros três colegas, que são estas senhoras que estão aqui ao meu lado, e nós queríamos agradecer o convite que nos foi dirigido à OTC, para participar nesta audição. Eu gostaria de dizer, sem tomar muito tempo, apenas focar dois pontos. O primeiro é que, em nosso entender, a Organização dos Trabalhadores Científicos, as propostas de alteração do Grupo Parlamentar do PCP estão corretas, no nosso entender são boas, mas não vão tão longe quanto seria desejável que fossem. Eu já vou dar um exemplo disso. De qualquer forma, eu diria que este decreto, este diploma, não passa de uma mistificação quando se afirma que é um instrumento de combate à precariedade. Eu diria que nada há de menos precário entre nós do que a precariedade. Penso que não me transmito muito bem, mas vocês percebem o que eu quero dizer. Portanto, este decreto só poderá resolver um número muito pequeno de situações. Isto por uma razão fundamental. É porque não é possível encontrar os fundos necessários nas dotações orçamentais das instituições para pôr em prática aquilo que poderia ser possível pôr em prática com este decreto, com este diploma. Eu daria apenas alguns exemplos, alguns números. Reparemos que no orçamento de 2017, o aumento da dotação orçamental da medida 004, que é a que se aplicará aqui, entre 2016 e 2017, foi de 18 milhões de euros apenas. Ora, só, e agora referindo-me a outro caso, que são estes 1.200 novas bolsas que foram agora saído o resultado, só essas 1.200 novas bolsas implicam um dispêndio de 17 milhões de euros. E agora também uma breve referência aos 200 contratos anunciados pelo reitor Rendas. Os 200 contratos que ele vai fazer, pensando que a FCT vai pagar, porque durante 3 anos, pronto, esses implicarão para a FCT mais cerca de 10 milhões de euros por ano. Ora bem, se somarmos estes números, é impossível que o orçamento atribuído ao OTC à FCT, nada de confusões, atribuída à FCT para 2017, possa de alguma forma contribuir para resolver estas situações. E isto soma-se ainda uma outra coisa, é que realmente não são só os salários que é preciso ter em conta, porque um investigador precisa de condições de trabalho, isso também custa dinheiro. E nós temos uma situação que nós já denunciámos várias vezes, é que a despesa por investigador per capita total em Portugal é de cerca de 50 anual, 50 kilo-euros, que é cerca de um terço da média da União Europeia, da média. Mas se nós, por acaso, quiséssemos dar a estes 1.200, só a estes 1.200 novos bolseiros, um montante equivalente, isso equivaleria a 60 milhões de euros por ano. Portanto, quer dizer, todos estes números estão absolutamente desconformes com aquilo que nós conhecemos. E sobre isto, mais não diria. Quer dizer, isto não vai ser possível de ser executado de alguma forma realmente significativa se não houver aumento de dotações orçamentais. E bastaria buscar, por exemplo, um bocadinho, uma pequena fração dos lucros anuais da EDP para cobrir isto e muito mais. Muito mais. Mas agora, apenas um segundo ponto, que é o seguinte. A questão dos 6 anos, que eu chamaria de purgatório, né, antes de entrar... Quer dizer, isto é completamente inaceitável, do meu ponto de vista. Porque se nós pensarmos no Estatuto de Carreira de Investigação Científica, que está em vigor, aquilo que ele diz é que quando um assistente, e ainda há assistentes, não foram eliminados, continua a existir essa figura, um assistente que se doutore passa automaticamente a investidor auxiliar, num período transitório de 5 anos. Portanto, aqui assim, tinha que estar 6 anos sem saber o que é que lhe ia acontecer a seguir, antes de entrar na carreira. Portanto, isto não é incompatível com aquilo que já existe na própria carreira. Portanto, fala-se muito na carreira, vamos pôr as pessoas na carreira, mas não se respeita a carreira que existe. Que, aliás, é muito pior do que aquela que era do Cavaco. Atenção. Porque foi, em meu entender, o senhor professor Mariano Gago que estragou a carreira. Pronto, muito obrigado pela atenção.
Muito obrigada. Dou então agora a palavra à Andreia Fonseca, da Associação Nacional de Investigadores, e o resto não apanhei, investigadores científicos e tecnológicos.
Muito boa tarde. Em primeiro lugar, queria agradecer ao PCP por esta iniciativa e por ter tido a iniciativa também de discutir e de apresentar propostas de alteração ao decreto-lei. Eu tenho estado aqui a ouvir os vários intervenientes e a primeira... portanto, eu sou investigadora no Instituto de Medicina Molecular, sou pós-doc, estou contratada através de uma bolsa, fiz o doutoramento na Holanda. E na Holanda, desde que fiz o doutoramento, tive um contrato de trabalho, tive um respeito institucional que me foi reconhecido desde o primeiro dia, que não acontece em Portugal. Tive direito aos meus direitos básicos. Temos de ter atenção, daqui a uns anos, em Portugal, vamos ter o triste cenário de ter investigadores que foram os melhores das suas turmas com reformas abaixo, ao nível do limiar de pobreza. E isto é muito triste. É muito triste eu ser portuguesa e ter sido melhor tratada na Holanda, melhor tratada no Reino Unido, melhor tratada em Espanha do que em Portugal. E isto é realmente muito triste. É muito triste que as instituições portuguesas não respeitem valores europeus, valores humanistas, e se permita que a FCT, que é a principal entidade financiadora de ciência em Portugal, que continua a não ser subscritora da Carta Europeia do Investigador. Como é que isto é possível? A Carta Europeia do Investigador tem 13 anos, pelo menos, se não me falha a memória. Isto é realmente muito triste. O decreto-lei continua, como aqui já foi dito por várias pessoas, por todos os intervenientes, sem prever uma integração na carreira. Andamos aqui para quê, não é? Queremos uma progressão por mérito, mas perceber que vamos atingir algo, perceber que pertencemos a algo maior. E eu senti, como estudante de doutoramento, que pertencia a algo maior. Quando defendi o meu doutoramento, recebi um agradecimento do reitor da Universidade de Wageningen pelo meu trabalho, por ter permitido que o meu trabalho representasse dignamente a universidade. Isto é muito importante. Isto não é possível sem, e como já foi referido, aumentar a dotação orçamental e sem que os sucessivos governos cumpram o que foi acordado no Tratado de Lisboa, o compromisso que assumiram relativamente à percentagem do PIB que deve ser destinada ao desenvolvimento de investigação. Não se pode assinar, assumir compromissos e não os cumprir. Porque eu, como cidadã, se assinar e fizer compromissos, terei que ser chamada a atenção para. E isto é incrível que continuemos nesta situação. A seguir, o decreto-lei não prevê o controlo dos mecanismos de aplicação da lei. Portanto, isso seria muito importante. Portanto, o decreto-lei diz que até uma determinada data os contratos têm de ser abertos. Não sei quem é a instituição que vai verificar isto. E temos que pensar isto sempre em algo maior, porque há uma falta de mecanismos graves, inclusivamente a aplicação do Estatuto do Bolseiro. Existem, devia ser vergonhoso, e mais uma vez voltamos à falta de valores europeus e humanistas, que inclusivamente não são respeitados por cátedras deste país, que decidem aberturas de concursos para bolsas de investigação, para jardineiros, para recepcionistas. Realmente é muito triste, não há um controle. Quem é que controla isto? Mais uma vez, faz um decreto-lei em Portugal que, duas uma, primeiro, não está bem escrito, não está bem redigido, tem... Cada universidade, cada instituto está a recorrer a apoio jurídico para a sua interpretação e a interpretá-lo da forma que lhe é mais conveniente, e não há realmente uma escrita clara, com objetivos claros e que sejam claros para todos, para os investigadores e para as instituições. Finalmente, privados versus públicos, que é umas alterações que vocês propõem, é que as instituições, se são privadas e têm direitos de contratação diferentes das públicas, então também deveriam ter direitos diferentes relativamente a quando concorrem à obtenção de fundos públicos para financiar a sua investigação. As instituições não podem ser privadas quando lhes interessa e públicas quando lhes interessa. Portanto, temos que ter aqui realmente uma definição muito clara do que é público, do que é privado e a que fundos é que em cada uma destas instituições pode ter acesso. Muito obrigada.
Obrigado. Passo então agora a palavra a Carlos Mota Soares, do Instituto Superior Técnico.
Bom, boa tarde. A minha intervenção vai ser muito curta, 3 pontos em verso. A posição conjunta PCP-PS é clara. Diz lá, contrato, substituição progressiva de bolsas pós-doc por contrato. Bestial, não é? Substituição progressiva. Alguém acredita que este decreto-lei cumpre isso? Acho que não haverá aqui ninguém, porque obviamente tudo indica que vai continuar a haver as bolsas pós-doc e vai haver por uma razão muito simples. Elas são muito baratas. Elas custam 2 ou 3 vezes. Porque é que é? Que fui responsável por um instituto, um laboratório associado, durante 25 anos, é de contratar uma pessoa, se posso contratar 3, que fazem exatamente a mesma coisa. Porque é muito mais barato. Isso tem que ser ilegalizado. As bolsas pós-doc, que nem existe na maior parte dos países, que eu saiba. Eu fui bolseiro para o pós-doc, 4 anos em Inglaterra também, há 40 e tal anos. Tenhas uma reforma desses 4 anos. Esses bolseiros, nenhum deles vai ter nada. Vão ter, como é que se chama, reforma por... Dá um nome. Pronto. Pobreza, não é? Pronto. Pronto. Portanto, é necessário alterar o Estatuto de Bolseiro para legalizar essas bolsas. Eu digo isso há 10 anos. E há 10 anos nada se passou. O número de bolseiros eles aumentou. 6 anos de contrato deverá dar lugar à carreira de investigador. Automaticamente, é verdade, após processo de nomeação definitiva, como está, está só automaticamente. Tem que haver um processo de nomeação definitiva, que é o que serve, o que sucede na carreira de investigador. Quanto ao artigo 13 da nomeação de júris, júri composto por 3 a 5 membros, até nem diz se tem que ser doutorados, para começar, quer dizer, 3 a 5 membros. É um júri caseiro. Jobs for the boys, é um caso claro. Irá aumentar a endogamia, que é a doença infantil da Universidade Portuguesa, é conhecido. Irá aumentar. Os júris caseiros, sem categoria. Os do Ciência 2006 e 2007 tinham júris internacionais. Quer dizer, e andamos para trás 20 anos, com o júri caseiro. O problema é que se o júri não é credível, a decisão não é credível, o que torna difícil qualquer processo automático de progressão na carreira. Torna difícil, porque as pessoas entraram, desculpem dizer, a maior parte pela porta do cavalo. Esses, com um júri caseiros, pá, doutorados ontem, já pertencem a júris e decidem. Não, isso tem que ser modificado. Em vez que os 4 ou 5 partidos que fizeram modificações, nenhum deles fala no assunto. Significa que estão todos satisfeitos com essa nomeação de júris caseiros. Bom, é isso que tenho.
Muito obrigada. Dou agora a palavra a António Costa, também do Instituto Superior Técnico.
Ora, muito boa tarde. Sobre o tema que hoje nos trouxe aqui, na generalidade também estou de acordo com outros oradores anteriores, sobre a necessidade de fazer estas modificações ao decreto de base, mas eu gostaria também, como o João Cunha Serra, de ir um pouco mais por cima desta questão. E quero-me parecer o seguinte, nós estamos a discutir uma questão que esta precariedade que se estabeleceu nas várias instituições onde há investigadores resulta de um facto muito interessante, é que desde os finais da década de 80 do século passado passou a existir, começou a construir-se aquilo que se chama a cultura de projeto e que no caso das universidades portuguesas levou à degradação completa da autonomia científica. Portanto, construir... Aqui, aliás, se calhar nunca foi verdadeiramente construída, não é? Porque a autonomia científica implica que tenha que existir investimento, tem que haver financiamentos que são contínuos no tempo e não discretos, como é o caso do projeto que esgotou-se, acabou... Pode ser substituído por outro projeto ou pode não ser substituído por coisa nenhuma. Portanto, as instituições, efetivamente, e não estou a defendê-las, porque se calhar elas nem defesa possível, porque elas aguentaram isto bem, esqueceram-se que deviam ter protegido a autonomia científica, não, também depois disseram, mas agora a gente não tem dinheiro, como é que vamos contratar pessoas? E então é precariedade. É precariedade mais desgovernada, quer dizer... como já aqui foi largamente falado. Portanto, se nós queremos, para além de fazer estas propostas, fazer estas alterações, que segundo também já ouvi dizer, só cumprem meia dúzia, uma percentagem baixa de pessoas, uma das coisas que é preciso garantir é que as instituições têm, de facto, investimentos e que controlam efetivamente aquilo que fazem e não estão dependentes de opiniões externas. Claro, como é evidente, há aqui uma contrapartida, é que elas vão ter que depois prestar contas sobre a utilização desses meios. Mas isso é a posteriori. A priori, elas programam. A posteriori, são avaliadas e, eventualmente, isso pode condicionar o futuro. Ora bem, queria também chamar a atenção, que também já foi aqui chamada a atenção, e relacionado também com outro problema, que é o dos bolseiros que estão em funções de chefia, digamos assim, para usar um termo mais, é que tem havido, da parte das instituições, nomeadamente das universidades, situações verdadeiramente abstrusas, como seja, por exemplo, o facto de pessoas terem contratos internacionais, terem funções que, no caso do estatuto de carreira, e se fosse docente seria equivalente pelo menos a professor associado, e que de facto estão a gerir essas ligações internacionais e continuam a ser bolseiros, que por sua vez também contratam outros bolseiros, como também já aqui foi falado. Portanto, isto não pode continuar. E também não, isto tem que está associada também ao problema das carreiras bloqueadas. Portanto, não basta dizer que o indivíduo entra para a carreira, tem que saber em que nível é que ele entra, porque pela sua atividade, enquanto contratado a prazo ou contratado como bolseiro, mas que vai ter que, para determinadas funções, há determinados níveis que não podem ser degradados. Nós temos neste momento, por exemplo, instituições em que o diretor ou o presidente, ou lá o que é que a gente lhe chama, é professor auxiliar e devia ser professor catedrático. E eu pergunto, como é que isto é possível? Eu, no estrangeiro, quando trabalhei no estrangeiro, o diretor de Jadron Bank era professor catedrático e todo era altamente respeitado. Não quer dizer que a pessoa que está aqui no Observatório Astronómico de Lisboa não seja respeitada, mas é professor auxiliar. Portanto, o Estado não respeita. E isto é que é a questão essencial. E as faculdades contratam pessoas porque as crianças... Isto é espantoso, mas a Universidade Portuguesa, e eu falo fundamentalmente da Universidade Portuguesa, e depois as outras pessoas farão as transformações que acharem convenientes para outras instituições onde há investigadores, mas a Universidade Portuguesa tem uma enormíssima capacidade de imaginação para criar as mais variadas situações, como já se disse. A Universidade já está a estudar como é que vão contornar aquilo que está a ser feito na Assembleia da República. Isto não pode ser, camaradas. Isto não pode ser. Portanto, e assim como também não pode ser, algumas outras barbaridades, como, por exemplo, professores que não têm dinheiro para fazer investigação e outras coisas desse género. Portanto, isto é um todo. Isto é um todo. E isto é uma parte do todo. E mas é bom começar por esta parte do todo. E estou inteiramente de acordo com as medidas que foram propostas. Mas é bom termos a noção que no futuro vamos ter graves problemas para implementar este esforço que aqui está. Claro que estou de acordo com o que a OTC disse, com tudo o que o João Cunha Serra disse, com todo esse pessoal. Portanto, e na generalidade, outras pessoas. Agradeço. Muito obrigado.
Dou então a palavra a Raul Jorge, do SNESUP.
Boa tarde. Eu, em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite que o PCP nos fez para participar neste debate. Nós já tivemos a ocasião de abordar esta questão, quer com o grupo parlamentar do PCP, quer também em sede da Comissão Parlamentar para a Educação e Ciência. Já enviámos um conjunto de propostas que são as nossas posições relativamente a este diploma. Obviamente que estamos disponíveis para continuar a trabalhar nesta solução e tentar dar o nosso melhor contributo para a resolução deste problema. O tempo já vai longo, já foi muita coisa dita. Eu queria apenas sublinhar três ou quatro coisas que me parecem absolutamente fundamentais. Um, este diploma deixa de fora muita gente. Os BCGT são um deles, mas há mais. Dois, este diploma tem uma pré-lista de candidatos oficiais do sistema que, enfim, conseguimos perceber, mas no mínimo é estranho. Este diploma, tal como está, tenta promover carreiras paralelas, e carreiras são carreiras, já estão definidas, existe uma legislação sobre ela, e é sobre isso que nós devemos trabalhar. carreiras paralelas num contexto em que temos um ministro que quer claramente transformar as universidades em fundações. Portanto, não é, estas duas coisas não podem estar desligadas, estas pseudo-carreiras e fundações não podem estar desligadas. Não aceitamos, obviamente, nivelar por baixo. Eu percebo uma certa tentativa de algumas pessoas, de alguns grupos da sociedade em perpetuar aquela velha lógica, pobrezinhos mas honrados. Portanto, há carreiras, há níveis remuneratórios, as pessoas devem ser enquadradas nelas. Pobrezinhos e honrados, já tivemos a nossa dose na nossa história recente e conhecemos-la e também conhecemos-lo qual foi o resultado dessa lógica. Portanto, níveis são aqueles que decorrem da lei, as pessoas, obviamente, devem ser integradas na carreira e não se pode substituir bolsinhas por contratozinhos. Portanto, essa situação, se de facto queremos combater a precariedade, temos que ir ao cerne da questão. E chamo só mais uma vez a atenção para a lógica global em que este diploma está inserido. Se queremos resolver a questão da precariedade, temos que atacar as causas da precariedade. E, tentando dar agora um olhar por cima, à semelhança dos meus colegas com cabelos brancos que aqui estão, e não deixa de ser curioso a necessidade desse olhar e a clara dicotomia que está a ver dentro desta sala, do ponto de vista das perspectivas dos colegas investigadores que, do imediato, tentam, objetivamente, resolver os seus problemas do imediato, mas a necessidade que há de olhar para isto numa perspectiva mais global. E a perspectiva mais global é que este diploma é claramente, eu diria, uma aspirina para quem tem, de facto, um problema muito grave de saúde. A gente vai, pronto, estamos aqui umas aspirinas, uns paracetamoles, e a coisa, a gente baixa a febre. Mas o problema não é esse. O problema está num atual RGES, e é bom recordar quem foi autor do atual RGES, em que tirou a participação de docentes e investigadores dos órgãos de governação das suas casas. É preciso enquadrar este problema num contexto da adiada, esquecida reforma de laboratórios do Estado. É preciso colocar este problema nos contextos de uma determinada governação que não quis reformar os laboratórios do Estado, mas criou laboratórios paralelos, nomeadamente os laboratórios associados. E depois é preciso colocar esta situação, ou para perspectivar este problema, no contexto de um corpo envelhecido de investigadores e de docentes. E de bolseiros que continuam a ser os jovens investigadores, o que eu acho absolutamente fantástico. Talvez esta geração mais qualificada é aquela que vai ter uma vida de jovem mais prolongada na história de Portugal recente. É mais uma destas jovens. E depois, é bom que a gente recorde, por exemplo, as palavras do meu colega do IPA sobre a questão das carreiras dos docentes e dos investigadores que também estão congeladas. Portanto, os jovens investigadores perpetuam-se, os professores auxiliares e as bases da carreira também se perpetuam ad eterno. Eu sou professor auxiliar, Departamento de Geologia da Faculdade de Ciências de Lisboa, e hei de ser auxiliar por mais, o colega tem com 14, também tenho alguns, portanto, com mais 10 ou 15 eu ando a manter isso. Estão mais que 14 anos de bolseiros. E termino com uma chamada de atenção para o comunicado que o SNESUP lançou ontem sobre um número que nos deve dar que pensar e que vem ao encontro de muitas das coisas que os nossos investigadores chamaram aqui a atenção. Neste momento, a precariedade dentro do ensino superior e da investigação são 14 mil pessoas. Isto tem objetivos, impactos. Tem reais impactos na economia, na sociedade, na perspectiva de vida das pessoas, na qualidade de vida das pessoas. Portanto, concluo, estamos disponíveis para continuar a trabalhar com o grupo parlamentar do PCP, com qualquer outro grupo parlamentar que peça os nossos contributos. O SNESUP é um sindicato de causas, está acostumado a pôr propostas concretas. Vamos, obviamente, que atender ao pedido que nos foi feito por parte do Presidente da Comissão Parlamentar para a Educação e Ciência para, mais uma vez, dar o nosso contributo e, portanto, e obviamente, que faremos chegar também ao vosso grupo parlamentar, mas é preciso ter uma noção clara que isto que está aqui não combate a precariedade, é um remendo e que o sistema tem que ser olhado como um todo. E, portanto, quando nós não formos à raiz, vamos sempre arranjar soluções rápidas e depois, muito ao jeito da imensa capacidade inventiva e criativa que os dirigentes das universidades, dos institutos politécnicos, dos laboratórios têm para contornar a lei. E, termino, agora termino mesmo, precariedade é uma forma muito boa de controlar as pessoas. A subordinação pode ser exercida por muitas formas, entre elas a precariedade. Não há nada melhor para um dirigente de uma instituição que é ter uma horda de precários, pois o seu poder, a sua capacidade de dominação aumenta. Portanto, não podemos ver isto de uma forma isolada, temos que de facto tocar com o dedo na ferida e isso é pôr em causa o atual sistema como está construído. Muito obrigado e desculpem se me alonguei.
Muito obrigada. Dou a palavra a Nuno Peixinho, bolseiro da Universidade de Coimbra.
Muito obrigado. Eu tenho um bocadinho de vergonha de intervir depois daquele senhor, mas eu vou ser muito breve, penso só nos pontos muito concretos, que era, há uma coisa que me enerva bastante quando, por acaso, o ministro foi a Coimbra, e confrontado com a expressão que toda a gente diz que este diploma criava uma carreira paralela, ele nega, ele diz, não, este diploma não cria uma carreira paralela, este diploma cria uma forma de recrutamento. E ele repetiu isso na Assembleia da República. E está na segunda página do decreto-lei, o presente diploma apresenta níveis criando uma verdadeira carreira paralela, o presente diploma apresenta níveis remuneratórios mais flexíveis, blá blá blá. Está lá escrito, mas ele diz que não cria. Pronto. Isso era só porque dá-me um bocado azia e nerva-me, sempre que ele agora diz que não cria uma carreira paralela. Por fim, um outro ponto que é a questão da norma transitória, que a gente já percebeu que aquilo é uma grande salganhada, entre os três seguidos, os três interpolados, e depois ainda há os outros que são os descartados, que depois não se percebe o que é, e depois uns interpretam de uma maneira, outros de outra. Mas vamos à questão no final, que é aqueles que a FCT publicou na tal lista, que seriam os três consecutivos bolseiros, que estão há três consecutivos, etc., que serão financiáveis se tiverem contrato. Mas financiáveis por 3 anos, a FCT paga 3. No entanto, o contrato numa universidade pública poderá ir até 6. Ora, na Universidade de Coimbra, fomos falar com os recursos humanos, porque é que não se pode abrir já os editais para aqueles que estão na lista, e a Universidade de Coimbra ainda não deixa, porque ainda não deliberou, eles estão à procura de um parecer, na verdade estão à procura de forma de não contratar absolutamente ninguém, porque eles não querem ter de pagar os outros 3 anos. Eles estão à procura do artifício de, preferimos não ter ninguém, porque temos que pagar depois os outros 3 anos. E foi lá dito na reunião, depois tive que esgravulhar na lei, que estão a esgravulhar na Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, Lei 35, 2014, fiquei eu a saber, no artigo 61, renovação de contratos, do anexo, o contrato a termo certo não está sujeito a renovação automática. Ponto. E a norma transitória diz automaticamente renovável por um período de 1 mais 1 mais 1. E eles estão à procura disto para não terem de fazer contrato superior a 3 e não terem que pagar os 3 que a FCT não paga. Pronto. E eu acho isto fantástico, que é a forma com que a Universidade de Coimbra honra todos os que para ela trabalhar. Já agora, por fim, eu gostava só de dizer outra questão, que é que também falta no diploma e também, segundo percebi na proposta do PCP de alteração, também não aparece, que é a questão é como obrigamos as instituições a contratar. Porque está lá, deve, ou mesmo que se mude a palavra deve, mesmo que se ponha a instituição tem de, o que acontece é, mas e se eu não contratar, o que é que me acontece? Nada. Isto faz lembrar um sketch. Se não contratar, o que é que me acontece? Nada. Mas é ilegal? É. Mas posso não contratar? Pode. Na verdade, é o que vai acontecer, porque estão obrigados a contratar todos os que têm mais de 3 anos, etc. mas não os vou contratar. E o que é que acontece? Nada. E diz que vai haver, existirá algum tipo de penalização nas avaliações dos centros, mas o que é facto é que ainda não sabemos qual é. E enquanto não souber qual é, não há forma de os obrigar a contratar. Era só isto.
Obrigado. Dou a palavra à Sandra Pereira.
Olá, boa tarde. Eu acho que o Peixinho fez a pergunta que eu queria fazer, que era sobre o que é que acontece às instituições que, não são, que de facto não contratam, não é? E acho que o decreto devia ser mais explícito em relação a isso. Depois queria só dizer, valorizar um aspecto que me parece muito importante nestas propostas de alteração do PCP, que é o facto de remeter para o Estatuto da Carreira de Investigação Científica, no que se refere ao regime de dedicação exclusiva e de tempo integral, no artigo 7, e também no que se refere aos níveis remuneratórios. De facto, estes dois artigos que não remetiam para o Estatuto da Carreira de Investigação Científica estavam, de facto, a possibilitar uma carreira paralela. E acho que, de facto, estas propostas do PCP são muito válidas e acho que mais nenhum grupo está a propor e queria agradecer por isso. Obrigada.
Muito obrigada. Dou então agora a palavra a Diana Rato, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade.
Boa tarde. Eu queria dar só o meu contributo para esta discussão e concordo. Sim, já está. Obrigada. Só dar o meu contributo para esta questão e concordo completamente com a anterior intervenção do CERN-SUP, que nós temos que ver esta questão num modo muito mais abrangente do que este que está a ser aqui, apesar de, obviamente, congratular a bancada do PCP para contrapor esta decreto-lei. Nós já concluímos, acho que no meio disto tudo, que as instituições vão fazer tudo e vão usar qualquer modo exatamente para dar a volta a este decreto-lei, independentemente das suas falhas, ainda assim vão tentar dar a volta. E isto vê-se já hoje, não só até pela tentativa das instituições de dar a volta ao contrato de bolseiros. Ou seja, eu tenho conhecimento e próprio já experimentei situações em que estamos a participar num projeto de investigação, a criar artigos com recibos verdes. Isto acontece entre doutorandos, entre mestrandos e entre licenciados. Alguns que têm bolsa para terem com funções administrativas ou de gestão, e outros, sim, participando em projetos de investigação por tempo temporário, um mês, três meses, seis meses, a recibos verdes. E, obviamente, que é os centros de investigação que vão beneficiar deste trabalho, que depois são avaliados exatamente de acordo com o trabalho destes trabalhadores, que não são bolseiros, mas que são precários. Ou seja... O que é que se pode concluir daqui? É que qualquer forma em que a instituição possa ter de explorar um investigador do seu trabalho sem lhe atribuir os direitos básicos que devem ser atribuídos, não podem ser de maneira nenhuma legalizados, não podem ser legais, não podem ser visados perante a lei. Não, esta situação, por exemplo, disseram que 14 mil trabalhadores de extensão científica estão em situação precária. Esses sem contar, os que não são contabilizados. Porque têm um vínculo temporário, mas que se repete ao longo de meses e ao longo de anos. E era só isto. Obrigada.
Muito obrigada. Não temos mais nenhum pedido de intervenção. Eu passava então a palavra à minha camarada Ana Mesquita para fazer uma intervenção final.
Muito boa tarde a todos. Queria desde já agradecer a vossa presença e queria agradecer muito em particular todos os contributos que aqui chegaram. Eu creio que a discussão que nós aqui tivemos foi muito rica, foi muito diversa e a nossa sugestão era que não ficasse por aqui e que esta conversa, tendo em conta que o processo de especialidade ainda vai continuar, que possa também ser mantida e evidentemente manifestar a disponibilidade por parte do grupo parlamentar do PCP para receber, analisar e ver todas as propostas que tenham em termos mais concretos que também ajudem a enriquecer aqui o nosso projeto e as nossas propostas de alteração. Aliás, houve aqui alguns aspectos que foram sinalizados que não estão incluídos na nossa proposta inicial, mas que nós já temos, já recebemos e que estamos a ponderar também incluir para futuro e estamos a avaliar de que forma o devemos fazer. E portanto, quando se falava da questão dos júris, não é falta de interesse, é de facto é que nós fazemos o debate que fazemos, envolvemos as pessoas que envolvemos, nem todos os aspectos surgem da mesma forma por parte dos contributos que vamos recebendo e esta questão veio posteriormente, mas evidentemente que a vamos analisar com bastante atenção. Também, outra questão que foi aqui sinalizada e que tem muito sentido são os tais 6 anos de purgatório a que depois estas pessoas ficam aqui sujeitas e naturalmente nós também vamos ter que olhar para isso, não é? Não faria sentido estar aqui ainda mais a agravar um percurso de exploração e precariedade que na verdade estaria a ocorrer. Dizer que nossa parte, nós fazemos aqui uma análise relativamente a este decreto-lei. Ele não pode ser encarado como uma ferramenta que vem resolver todos os problemas que estão em cima da mesa em relação ao sistema científico e tecnológico nacional. Não é. Seria dar-lhe valor a mais, quanto a nós, porque há aqui outras ferramentas que também têm que ser devidamente valorizadas. Seja o Estatuto da Carreira de Investigação Científica, em primeiro lugar, e há outra questão que vamos ter também que debater e continuar a conversar devidamente, que é esta questão também do Estatuto de Bolseiro. O que é isto? O que é que vamos fazer a isto? Qual é o futuro em relação a isto? Porque há uma reflexão também aqui que impera. Consideramos ou não consideramos que é trabalho que estamos a falar? Ou estas pessoas estão simplesmente a estudar e quê? Não é? Portanto, vamos ter que colocar esta situação também em cima da mesa. Agora, evidentemente que não é este o diploma que vem dar resposta a todo este tipo de situações e este tipo de exigências. É uma parte, é um ponto de partida para mais intervenção e eu diria que para mais luta, que é fundamental. Porque efetivamente os problemas não se vão esgotar com a melhoria, qualquer que seja, deste diploma. E, portanto, dizer que, de nossa parte, vamos continuar, com certeza, a analisar tudo aquilo que aqui foi colocado, mas o nosso propósito ao apresentar propostas de alteração, e não podíamos ter pedido a cessação de vigência do decreto-lei, pura e simplesmente. Não é? Mas então aí não teríamos nem nada por onde pegar neste momento para responder aos problemas de tantas e tantas pessoas que têm contactado sucessivamente também o nosso grupo parlamentar, mas eu acredito que outros, no sentido de se tentar encontrar algum tipo de passo que contrarie a instabilidade absoluta em que se encontram. E há aqui uma questão determinante para nós. Nós estamos a falar de vidas de pessoas. De vidas de pessoas, estamos a falar de direitos de pessoas e não pode servir aqui o argumento de que não há dinheiro para cumprir direitos. Não pode. Isto é profundamente errado, é inconstitucional até, se formos a ver. E, portanto, têm de ser encontrados os meios, os recursos para que a precariedade cesse e que cesse transversalmente não só na ciência, mas em toda a sociedade. É uma questão, de facto, global. Houve aqui uma intervenção que falava, por exemplo, da questão da imigração, foi exatamente lá atrás, e da quantidade de gente que tem imigrado. nós consideramos que isto é um problema grave, né? E é transversal também. Tem sido uma série de gente que de facto emigrou em busca de melhores condições de vida para outros países. E efetivamente, pessoas que, e eu diria que aí de várias formações, não é só dos mais qualificados, foi transversal. Não é? Agora, evidentemente que nós depois ficamos a perguntar, então esta gente andou a investir em termos de formação, andou a estudar, andou, ao fim e ao cabo tivemos o nosso ensino superior aqui a pegar nesta gente, a dar, quer dizer, enfim, porque é que eles não ficam aqui? Porque é que não, é também uma questão de soberania. É uma questão de soberania, desenvolvimento, não é? Porque para nós, PCP, a saída para a chamada crise, por assim dizer, que é, tem a ver com a crise do sistema capitalista quanto a nós e a nossa análise, mas em termos nacionais e daquilo que é a busca de soluções, as pessoas são todas necessárias para encontrar soluções. E quem está, evidentemente, estamos a falar de trabalhadores da ciência, temos aqui condições muito melhores para, com certeza, encontrar outros caminhos para lá daqueles que nos são apresentados como as únicas soluções ou as inevitabilidades. E acho que a sessão de hoje até foi muito curiosa nesse sentido, porque a forma como as coisas aqui foram expostas nos mostra que a criatividade também abunda por aqui, por estas bandas, e de facto também faz parte da busca de alternativas. E dizer-vos que nós tivemos um cuidado na elaboração destas propostas que aqui vos apresentamos, de não desvalorizar o Estatuto da Carreira de Investigação Científica. E, por isso, as propostas que nós aqui temos, por várias vezes, remetem para ela mesmo. Porque nós queremos, com a nossa proposta também, precisamente desmanchar esta perspectiva de construção de uma carreira paralela que nós consideramos que é absolutamente errada. O que é preciso é dar condições para que estes trabalhadores acedam à carreira, mas também é preciso a carreira, porque aquilo que aqui foi colocado, dos congelamentos, de não haver portas abertas para coisa nenhuma, também tem de ser uma intervenção para o futuro. E dizer-vos que nessa matéria o PCP não vai esgotar a sua intervenção em relação às matérias do emprego científico no geral, apenas e só a este decreto-lei. Temos propostas de fundo, temos vindo a apresentar, inclusivamente apresentámos ainda em sede de Orçamento do Estado uma proposta bem mais alargada de integração dos trabalhadores científicos na carreira. Foi rejeitada, infelizmente, mas tem vindo a ser apresentado ao longo do tempo. Temos tido iniciativas de outro âmbito e vamos, com certeza, continuar a apresentar iniciativas que vão, de facto, elas sim, dar uma resposta muito mais alargada que este decreto-lei não permite. Ainda assim, consideramos que, se temos aqui margem para fazer alguma coisa, temos que aproveitar a oportunidade. Evidentemente que, da discussão que agora vai ser tida em sete especialidade, provavelmente nem todos os partidos estarão com as mesmas sensibilidades, não, nem todos quererão ir tão longe como se calhar nós queremos. Por isso também é relevante que as opiniões de todos, a luta continue. Porque não podemos agora ficar descansados a pensar que as coisas se resolvem por si só porque estão nesta fase do processo. E, portanto, também é muito importante que as vossas opiniões continuem a chegar a todos os grupos parlamentares e a insistir para que a questão se resolva de uma forma mais justa, mais clara e mais transparente. A questão que aqui também foi abordada, do financiamento, é determinante. Ora, nós temos tido uma política de anos, de sucessivos governos, de desinvestimento, de ataque ao ensino superior, à investigação, à ciência. É uma verdade. Não é? E, evidentemente, enquanto nós não tivermos uma maior dotação orçamental, enquanto nós não tivermos uma posição clara sobre aquilo que é serviço público, aquilo que é precisamente a estruturação da ciência enquanto bem público. Enquanto nós andarmos com políticas, por parte de sucessivos governos, é que apontam para um regime fundacional que o PCP rejeita e não acompanha. Evidentemente que a prosecução desse caminho não pode dar bons frutos. É preciso maior investimento, é preciso ir mais longe nessa matéria. Não tem havido essa disponibilidade por parte dos governos, não é por acidente, é por opção política. É por opção política. Porque, efetivamente, o dinheiro que é gasto com determinadas coisas, a resgatar banca, a pagar juros, enfim, a uma série de outras situações, podia ser perfeitamente investido para desenvolver o país e atacar de frente o problema da precariedade também. Portanto, dizer que, de nossa parte, vamos evidentemente assumir esse compromisso e continuamos a assumir, como sempre assumimos, da luta à precariedade, determinada, com proposta, com ação, com iniciativa, mas também convocando todos, e acho que é justo convocar todos para que, em conjunto, também possamos participar e desenvolver essa luta. Eu não me iria alongar mais, porque agora nós vamos ficar aqui com um caderno de encargos e um trabalho de casa bom, que é analisar todos os contributos que aqui chegaram detalhadamente e espero dar-vos notícias por parte do Grupo Parlamentar, não eu, mas o Grupo Parlamentar em si, falar em breve dos próximos desenvolvimentos relativamente a esta matéria, para que possam também ir acompanhando tudo aquilo que vai acontecendo, creio que é importante também, e desejar a quem veio de longe, que eu sei que há aqui gente de Coimbra e não só, que uma boa viagem, e fazer-vos um apelo, que é, se de facto tiverem materiais escritos, reflexões mais detalhadas sobre as nossas propostas e outros aspectos que considerem relevantes sobre especificamente esta questão da apreciação parlamentar, mas eventualmente sobre outras questões também que nos queiram expor, que se sintam à vontade para enviar para o grupo parlamentar do PCP, que nós vamos tê-los na devida conta. Muito obrigada a todos.